E aí, macacada. E aí, lagartada.
E aí?
Tamo todo mundo aqui junto pra falar de Godzilla Kong, o Novo Império. Novo filme da Legendary, da Warner. Acabamos lançando aí, né? A gente já assistiu o filme. Vocês viram, né? No nosso último podcast que a gente fez. As nossas expectativas. A gente deu uma resumida também em todo o MonsterVerse.
Uma relembrada, teve, né?
Uma relembrada. Desde o Godzilla de 2014, passando pelas animações. Passamos também pelas revistas em quadrinhos. E vamos lá, né? O que tem de Godzilla Kong, o Novo Império? Agora a gente vai falar. Lembrando todo mundo, óbvio, né, gente? Vai ter spoiler dentro desse podcast.
Vai ter spoiler do filme todo.
Muito, muito spoiler. A gente já assistiu o filme, então se preparem, demorou?
Oh, e você aí que quer mandar alguma mensagem, manda um superchat aí pra gente com suas opiniões do filme, as suas teorias. Tem algumas coisas ali, algumas dúvidas que geraram, a gente vai discutir aqui também essas dúvidas aí, que são teorias talvez que vão ser explicadas no próximo filme, ou não vai ser explicado, é só a fanbase que vai tocar.
Eu acho que não vai explicar nada, mano. Não. Se bem que esse filme trouxe explicou umas explicações.
Muito. Esse filme explicou
trouxe explicação, trouxe explicação.
É. Gostei muito porque eles, apesar de já ser canônico, eles explicaram coisas ainda mais legais sobre a origem do Godzilla. Sim. Lembra daquela parte na qual o objeto trouxe sobre
que ele come a estrela,
come a estrela? Aí ele fala que o povo riu e conta. Isso daí é de uma novelização que rolou.
É,
que é só, tipo, não é quadrinha, é só página,
né? É o livro, né, que eles escrevem.
E aí, tipo, agora trouxeram, confirmando que sim, a origem do Godzilla é porque ele comeu uma estrela. Cara.
Ele era só um lagarto normal, só um jacaré.
Por isso que ele é diferente. Por isso
ele. Ele é o único da espécie dele que tem as rajadas atômicas, esses poderes azuis, que consegue absorver a energia e transformar em forma de rajada, né? Os outros da espécie dele, porque tinham outros, não conseguem.
E
né?
Depois dessa confirmação, fiquei triste com o Scar King, cara.
Por quê?
Porque, porque eles nem explicaram o bagulho dos olhos dele, velho.
É, tem uma cena que
olha isso, velho. O olho dele brilha lá toda
hora. Mas, mas tem uma teoria aí
eu
também.
Eu entendi disso aí, que o olho dele tava brilhando por causa da pedra que ele tem pra controlar o Shibu.
Ele reflete nele.
Meio que, não é nem reflete não. Eu acho que só pra ele estar usando aquele poder faz.
Entendi.
Sim. Porque assim, quando
já que o controle é telepático.
Já no final, porque já no final, depois que o Suco quebra a pedra e o Kong segura ele
fica
congelado,
vermelho.
O olho dele não tá mais azul.
Fica vermelho. Normal,
E uma outra coisa também, por exemplo, a própria Shimu, a gente vai entrar em detalhes depois do meio do filme e tal, mas a própria Shimu, ela tem escamas que remete a do povo Yui ali. Aqueles negócios meio diamante, cristal, lá, né?
É, inclusive pode até ter saído dela aquele cristal que ele usa pra controlar.
Faz sentido, faz sentido pra caramba.
Mas é mais um negócio dos olhos, eu fiquei triste, cara. Porque
poderia ter explicado.
Você achou que ele ia lançar o rajada atômica
não,
também?
Imagina só que, tipo, pô, ele também devorou essa estrela que o Godzilla consumiu há milhões de anos atrás. E agora ele também tem poderes. Não, pô, tudo bem. Eu ia achar muito foda se ele consumisse uma rajada atômica também. Não vou admitir que eu acharia. Mas, pô, faltou um tchan nesse vilão.
Não, o Godzilla... Não, o Scar King eu achei um vilão fraquíssimo. Eu esperava... Quando saiu o primeiro teaser dele lá sentado no trono, que tinha lá um crânio de um do Godzilla e outro da espécie do Kong, ele lá, pô, devorou os caras. Eu imaginava que ele seria muito maior que o Kong.
Porra,
imaginava a fisionomia diferente também, tá ligado? Tipo, fisicamente ele demonstrar uma imponência sobre o Kong. Porque nesse universo dos Titãs a gente sabe que o tamanho é documento pros caras.
Com certeza.
Né? Só que, mano, o Kong era muito maior do que todos os outros.
A gente falou no último podcast, né? O Scar King tinha... 96 metros. O Kong tem acho que 130, cento e pouco.
É, eu acho que eles falaram lá que o Kong tinha 90 no filme.
É, acho que é algo assim.
Eles falam 100, eles usam 100 metros, mas acho que o Kong...
Pés, né, no caso.
Falou metros.
Já
vi dublado, ele falou metros.
É, eu vi legendado e apareceu 90 metros.
Ah, então tá, entendi.
Quando ele tá lá pra trocar o dente.
Vocês acham que é um filme muito mais do Kong? Eu senti como um Kong 2.
Sim, o Kong 2, o Godzilla tá lá de coadjuvante, total.
Isso daí foi bem legal. O diretor, o Adam Wingard, disse... Acho que foi... Agora, né, durante a premiere do filme, esse filme, o Godzilla e Kong, o Novo Império, é uma jornada... Na verdade, toda essa saga do Godzilla vs. Kong, Godzilla e Kong, é tudo uma jornada do Kong que ele tava fazendo. O objetivo dele era transformar o Kong em King. Então, ele faz... Isso tudo que a gente viu foi a jornada do Kong pra virar esse rei agora. Porque, primeiro, ele no Godzilla vs. Kong, ele encontra o reinado dele. Só que ele não tem discípulos que fala...
É, súditos.
Súditos, ele não tem súditos. E aí agora no Godzilla Kong, Novo Império, aí ele encontra os súditos, só que ele tem que provar pra eles que eles são tipo o rei, que ele é o rei. E aí tem que derrotar o Scar King, né, que é o antigo rei.
Sim.
E aí rola tudo isso. Mas tipo, é uma jornada do Kong, então sim, é realmente um filme do Kong.
É legal porque o Godzilla, ele teve o rei dos monstros, que ali consagra ele como rei, né?
Consagra ele
então,
como rei.
Então esse consagra o Kong como rei.
É.
Então isso é muito interessante. Por mais que é um filme em conjunto, eu vejo realmente como um Kong 2,
tá ligado? O Godzilla é bem coadjuvante ali na história, né?
Até esse lance de se passar grande parte na Terra Oca, a Terra Oca é a área do Kong.
Pô, né? Isso foi
eles
da hora,
deixam
velho.
Bem isso claro,
explorou,
né?
Explorou muito bacana, velho. Gostei
a Terra
bastante.
Oca lá.
E... novos monstros, né, também que apareceram.
Novos monstros. E até onde a gente entendeu, ainda tem muitas camadas. Ela fala lá na entrevista que eu acho que é 5% tá mapeado.
Verdade.
É. E aí tem o restante, inclusive, né, onde ficava o Scar King, não tá mapeado. Imagina os outros, sei lá, os outros 90% ali.
É.
É muita coisa, cara.
O que,
é
que
muita
vocês
coisa.
Acham de rank do MonsterVerse? Cada um ranqueando aí. O tipo, quê? Vocês acham o quê?
Titãs mais poderosos?
Godzilla, não, Godzilla de 2014, Ilha da Caveira...
Mas os filmes ou personagens?
Os filmes. Caraca,
eu acho o Godzilla Rei dos Monstros o melhor de todos.
Caralho.
Eu acho mais legal, porque tem mais monstro, tem mais batalha, mais intensa, mais sério também.
Sim.
Você sente mais as consequências ali.
Ele
o
é
terceiro ato é melhor.
Bobby Brown, né? É.
Não, mas por causa do Godzilla o filme é muito bom.
Entendi.
Aí o segundo eu acho o Ilha da Caveira o melhor.
Tá.
Aí depois eu coloco o Novo Império, acho bom também. Porque eu achei melhor do que o Godzilla vs. Kong como filme. Curti mais o... depois a gente explica aqui no Sim. filme por quê, né? Aí vem o Godzilla vs. Kong. E aí o Godzilla 2014 eu acho o piorzinho.
Tá, eu acho que pra mim... eu acho não, tenho certeza, porra, é o meu ranking. Godzilla vs. Kong pra mim é top de linha.
Você acha o melhor filme
do MonsterVerse? Melhor filme do MonsterVerse.
Melhor do que Ilha da Caveira?
Prefiro.
Pra mim Ilha da Caveira é o melhor de tudo.
Aquela mas... jornada das crianças, da Millie Bobby Brown com o cara do podcast, com aquele molequinho na
é
van.
É que eu gosto dos monstros,
muito,
velho.
Mas só mencionar monstro é foda, pô. O legal é você explorar os monstros.
É,
e lá ele só
mora. Por isso que eu acho o Rei dos Monstros melhor.
É. Eu acho que o negócio é o vilão. O vilão me pega. Eu falei agora pra vocês. Pra mim a ameaça do Mechagodzilla, ela é muito maior do que a ameaça
do Scar King,
velho. Não é nada,
Mechagodzilla só... ele ia fazer o quê? Se você olhasse em modo global,
não,
geral.
Calma, calma. Porra, ele não é gigantão assim, mas...
ele
é mais forte que o Scar King.
Ele ia matar o Godzilla, velho. Ele ia matar o Godzilla. Ele pegou, abriu a boca e ia matar
pro
o Godzilla.
Pro Godzilla é uma ameaça grande, mas pois pro é. Mundo todo, não.
Cara,
o Scar King...
Os eventos que ia causar iam descarregar um efeito dominó muito grande. Porque matar o Godzilla, fodeu, não tem mais alfa. Quem vai assumir isso daí? Vai ser o Kong? Eu acho que o Mechagodzilla mata o Kong também.
E, por exemplo, o Scar King...
se ele mata o Godzilla, né?
O Scar King, eu vendo o filme ali, nesse último agora, eu vi que tinha como o Kong vencer ele sim, de boa, sozinho. Só que como tinha um exército, tinha Shimu... tanto que ele usava Shimu, o Kong não conseguiu sozinho. Uhum. Mas sozinho, o Kong já era superior ao Scar King. É. E aí, qual o ponto? O Kong não era superior ao Mechagodzilla.
Não, não era.
Precisou dos dois muito pra poder lutar. Então, o Mechagodzilla é uma ameaça muito maior do que o Scar King, entendeu? Uhum. Muito maior.
Então, por isso que eu coloco Godzilla vs. Kong, aí eu coloco Ilha da Caveira, porque
tá.
eu acho que é o primeiro filme... com
núcleo humano.
Não, a claridade. Tipo,
é muito claro.
É muito claro o filme. E o CGI é top, entende? Tanto é que eu só lembro do CGI ruim em cenas escuras.
É.
Então, tipo, eu falei, caralho, como assim? Então tá. É, Godzilla vs. Kong, Ilha da Caveira, Godzilla e Kong, o Novo Império. Aí entra o Rei dos Monstros, porque eu acho que não gosto tanto da Millie Bobby Brown e aquele núcleo humano cansa um pouco.
Uh-huh.
Mais do que o do Godzilla vs. Kong.
Eu não achei, mas é que eu não lembro tanto também.
Aí eu coloco o Godzilla de 2014.
Uhum.
E aí Monarca Legado dos Monstros, que eu já vi, né? Que é bem maneiro também.
Pra mim, a Ilha da Caveira, cara, ela é o segundo melhor. Esse último agora, pra mim, é o melhor ainda.
Tá? Godzilla e Kong, o Novo Império é o melhor.
O Novo Império é o melhor.
Você achou o melhor de todo o MonsterVerse?
Achei o melhor de todo o MonsterVerse. Achei muito mais dinâmico, achei mais explicativo também. Porque os outros mencionavam uma coisa e não explicava muito.
É que ele explica de forma mais direta. Ele não fica enrolando pra falar.
É.
Ele fala, ó, é isso por causa disso e disso e disso.
Tem as pinturas lá do Zio, esclarecem muita coisa.
Não,
né?
Eles expandem muito. Aí tem um pouco mais da parte mágica, tem uma partezinha mágica ali por trás. Tem outros monstros, tem esse lance do Kong. Eu sou muito Team Kong, né? Então eu gosto de ver explorando o lado dele. Então os outros tem os outros monstros, tá? Eu gosto também, só que eles nunca exploram.
É.
Ah, tem lá o Behemoth.
Foda-se,
tá ligado? Mas não, aqui eles explicam. Tem uma raça do Kong, olha a raça, olha o Scar King. Aí tem os outros monstros ali dentro. E isso eu acho genial. E o lance da Monarca tá por trás também ali, tipo, já ter base ali dentro.
É verdade.
Tá se preparando pra poder ajudar mais os titãs construindo os negócios.
Eu tô curioso pra ver a segunda temporada do Monarca Legado dos Monstros, pra ver, tipo, o que eles vão explorar. Porque, pelo menos na série, eles estão entrando nos eventos de Godzilla vs. Kong.
Ah, tá
então,
atrás ainda.
Vai ser bacana ver essa
área. É tipo a gente da SHIELD, né?
É.
Pô, então, parecido. Eu acho Kong o Novo Império, depois Ilha da Caveira, depois o Kong vs. Godzilla, depois o Rei dos Monstros.
E aí o Godzilla de 2014 por último.
Não
é o piorzinho, né?
Godzilla 2014. Porque é muito só no cara lá do exército, no Walter White que tá lá, na Feiticeira Escarlate.
E o Mercúrio.
É, exato, tá ligado?
Mano, pra mim, é que assim, eu falei, eu tava conversando com o Eric antes, que eu não sei muito comparar o Godzilla vs. Kong com o Novo Império, por quê? Eu assisti o Versus Kong, tipo, no notebook, se deitar na minha cama com o bagulho no colo.
No meio
e
da
mesmo
pandemia,
assim, eu gostei muito.
É muito bom, é legal.
Então eu fico imaginando como teria sido a minha experiência, porque, pô, o cinema envolve muito essa questão da experiência.
É,
com certeza. Então, por eu ter assistido no cinema o Novo Império, pô, eu gostei pra caramba. Assim, pra mim... Não, digo que eu gostei, não achei perfeito, mas eu dou um 8, que nem eu falei, pera, eu dou um 8, assim, sossegado de... Por conta das lutas em si. Pô, foi muito bem explorado os monstros, achei muito legal. O que tinha pra explicar, explicava rápido, então não fica naquela enrolação que é cansativa.
O que você achou do núcleo humano?
Eu achei que foi na medida, velho. Acho que um pouquinho mais já encheu o saco também.
Tipo, eu acho que... A gente tá falando de Godzilla e Kong, né?
O
Novo Império. Eu acho que ele é o melhor núcleo humano do MonsterVerse.
Melhor do que ele da Cavida?
Acho melhor. Só que... Isso não é grande coisa, porque os núcleos humanos são uma bosta dentro desse universo.
Não, o do Ilha da Caveira é bom
demais. O do Ilha da Caveira é legal, porque tem o Nick Fury, tem a Capitã Marvel e tem o Loki.
Porra, mas tipo...
e tem os Wii, que é
cara,
muito
eu acho que a melhor motivação de todo mundo lá é o general lá. Preston, o agente Preston lá.
Da maletinha.
Não, pô, o do... O Nick Fury.
Ah, tá.
Nick Fury, pronto.
É o Nick Fury e o Loki.
O Preston lá.
Você vai lembrar o nome dos humanos?
Mas eu tô falando, até a morte do núcleo.
É.
Tem um maluco que morre cravado por um bambu gigante. Tipo, é muito da hora. Você não vê isso nos outros.
Mas é porque, assim, o núcleo humano é bom, mas o MonsterVerse, o foco tem que ir pros monstros.
Com certeza.
É, tipo assim, no Ilha da Caveira, eu acho bom, eu acho legal... Mas tem pouco Kong comparado ao que poderia ter.
É, que eles fazem aquela parada do mistério do Kong, né? Você vê primeiro só pelas árvores, depois só um braço, você não vê muitas coisas
acontecendo. O Kong não é o foco do filme como um todo, se for ver.
É mais o mistério ali dentro daquela ilha, né?
Aí nesse, no Novo Império, é legal porque eu senti... É o primeiro filme que eu senti
explícito.
Que eles dão protagonismo total pros monstros, pro que tá rolando ali. Tipo, o Kong é o protagonista do filme,
sabe? O filme começa com o Kong já caçando lá, né?
E com dor de dente. É Nutella o Kong, né? Depois fala, o maluco colocou um dente.
Ele tá com dor de dente porque ele teve a briga lá com o robô antes.
É.
Eu pensei que no filme eles nem iam explorar isso, mas o dente dele tava quebrado. Uhum. Então, não foi por causa da comida lá que ele tinha matado lá os seres e aí ficou com dor.
Ele foi comer.
Ele foi comer e já tava com a dor. É.
Eu não entendi algumas coisas desse filme. Vamos entrar nesses aspectos lá do início. Uhum. No início, a gente descobre que tem o Scar King, que tá mandando um sinal. Aí a gente acha que é o sinal ele, mas o sinal, na verdade, usa o Zui, né? E a raça do Scar King, os outros Kongs que estavam ali, conseguiam chegar até onde estava o Kong. Então, eles conseguiam chegar até a superfície.
Mas sabe não, por causa da barreira Wii.
Não, eles passavam.
Não, mas o que eu entendi ali dessa parte, eu fiquei com essa dúvida enquanto eu tava vendo o filme também. Porque, pô, o Kong chegou lá e eles poderiam chegar.
Isso.
Mas sabe o que eu acho que deu merda? Naquela primeira caçada do Kong, quando ele joga as pedras em cima daqueles lobos lá, meio que se abre um negócio que tava fechado no chão.
Sim, tava fechado.
E aí a gente vê uma luz azul saindo de lá, bem no início do filme. Aí, ali eu acho foi onde meio que abriu a parte inferior da Terra Oca.
Porque a base já tinha sido sem sinal há vários meses. A base que foi destruída.
Não, a base foi destruída nesse momento aí da caçada do Kong. Foi sim.
Foi logo nesse... Porque destruiu a base e abriu aquela parte embaixo onde o povo do Serkin poderia sair agora.
Mas antes de sair, o povo inteiro saiu, acho que aqueles outros dois macacos e o suco. E aí eles invadiram e quebraram toda essa base.
Porque foi naquele momento do filme que as pedras caem e abrem
faz
o chão
sentido.
Que começou a sair o sinal, foi?
Foi, exatamente. Aí eles detectaram que tem uma nova camada, que ainda nova área detectada e tal.
Eles não tinham mapeado,
exato.
Faz sentido,
e aí rolou toda essa parte aí.
Então, basicamente, se cavar mais pra baixo...
Tem
muitas áreas.
A Terra é oca, né?
Até porque quando eles vão lá, tem um céu lá também.
Tem um céu lá também. Exato. A parte que eu pensei que tu tava falando foi naquela área quando o Scar King chega na superfície. Porque o Scar King não ia conseguir chegar na superfície.
Porque eles vão na base do Ziwi.
Aquela barreira, ela ia se quebrar. Ela ia se quebrar.
Aquilo que a moto que faz.
É a moto que faz, exatamente. Aí... Tem uma hora que o Kong e o Suco chegam, na hora que o Kong tá com o braço tudo quebrado lá. E aí o Ziwi que abrem pro Kong passar. Mas aí o Scar King, quando ele chega, ele já quebra a porra toda lá com o machado.
O Shimu congela, né? Pra ficar duro.
E aí quebra, o Scar King quebra lá com o machado.
Eu fiquei com uma dúvida, Eric. A Mothra, ela é um ser mágico? Porque, tipo assim, eles invocam ela é recriada.
Telepatia também.
E quando ela morre lá no Rei dos Monstros, ela meio que só se desfaz o corpo, né?
E outra, tem um momento que ela teleporta a menininha. Uhum. A menininha tava lá na base dos Will e do nada ela brota num topo do Egito lá com
essa
um Kong.
Achei meio
e ela vem por forma de poeira, assim, ó. Meio
então,
estranho, né?
Tá, a Mothra, o que acontece? Nas cenas pós-créditos, nos créditos finais de Godzilla 2, Rei dos Monstros, aparece lá algumas páginas de jornal. E aí fala que um ovo da Mothra foi encontrado.
Uhum.
Lá nesses pós-créditos aí, né? Certo. Créditos finais. Aí o que que rola? Aparentemente, esse ovo tava lá no negócio do Ziri, pelo visto. De algum jeito foi para lá.
Lá embaixo, na Terra Oca.
É, tava lá. Foi encontrado e tava lá. E aí, o que que rola? Diziam que vai ter uma menina, a última sobrevivente da Ilha da Caveira, que ela vai trazer de volta, é uma profecia que vai trazer de volta a Mothra. Só que a Mothra, o que acontece? A Mothra, ela sempre ressuscita. Sempre que ela morre, ela ressuscita. E quando ela ressuscita com as mesmas memórias da versão anterior dela.
Mas então, é uma nova versão ou ela mesma?
É uma nova versão.
É que ela reencarna, não é que ela ressuscita, né? O corpo dela se desfaz, ela nasce num novo corpo.
No novo corpo. O novo corpo que ela deixou
lá. É um Isekai, pô. Que você nasce com a memória da vida passada, mas você é outra pessoa.
Mas esse é um poder de titã, digamos assim, não é mágico.
É o poder dela. Poder dela, da Mothra.
Mas é um poder mágico ou não?
Eu acho que é da própria titã.
É um poder, então, tipo, orgânico, físico.
Sim, acho que sim. A própria natureza dela faz com que ela faça isso.
Entendi.
E aí ela vem com as mesmas memórias e ela muda de aparência. Porque no Rei dos Monstros ela era azul.
É.
Aqui ela fica muito mais original ao clássico da Torre, que é mais...
Ela era mais borboleta mesmo, né? Muito mais ela parecia uma mariposa. É diferente, ela ficava mais larga.
Muito mais.
Assim. Verdade.
Aquela, tem uma cena quando a menininha ela vai apertar o botão, que tem um... Parece que é uma mini Mothra voando lá, se ela apertar. Aquilo lá é um mosquito ou era... Tinha
acho
alguma
que
animação,
era,
será?
Eu acho que era só um mosquito, cara.
Mas será que era alguma referência? Que parecia, se você percebeu isso ou não.
É que era uma mariposinha, né?
Então, porque eu vi e falei, parece a Mothra, só que pequena. Será que é a Mothra bebê?
Qualquer mariposa vai parecer a Mothra pequena.
É, qualquer coisa. É. Eu gostei muito dessas partes aí que mostram um pouco mais do Will e tal. Tipo, câncer. Eu acho que a parte do núcleo humano que mais cansa é essa parte do Will. Campo gravitacional.
Eu achei da hora.
É
muito
eu achei legal.
Genial. Eu acho que mais cansa, velho. De humano.
Ah, mas é porque você não gosta de ciência, né?
É, também tem isso.
Eu achei genial, cara.
Eu achei legal, porque eles explicam a gravidade lá embaixo, aí falam, não, vamos fazer um... Eles mostram que tudo ali é tecnologia.
Sim.
Tipo, os Ziwis são um povo muito avançado. O fato deles terem...
Mas eu quero ver monstros batendo em monstros.
Mas isso é ciência, mano.
Mas eu quero ver mais monstros batendo em monstros.
Você tava vendo, pô, o filme todo é isso. E aí,
mas
momentinho...
eu quero ver todo, sempre.
O Eric não gosta de ciência.
Não, até pra você ver depois eles lutando sem gravidade também, tá ligado? Você
quer ver, então... ó. O Eric, você acha que o homem foi pra Lua?
Lógico que não, né?
Então, tá vendo? O que eu tô falando?
Tá zoando, pô.
E qual que é o formato da Terra, Eric?
O quê? Plana. Quadrada. Planeta tá quadrada. Aí, plana.
Então, tá. Eu achei da hora essa parte. Mas assim, eu acho que se tivesse mais do núcleo humano, estendesse mais, ia cansar mesmo.
Pô, ia cansar pra caralho.
Mas foi genial o lance da telepatia, porque aí você entende... Porque tem teorias de que se a humanidade continuar evoluindo assim, talvez a gente teria telepatia. O próprio Elon Musk tá criando um dispositivo pra gente se comunicar telepaticamente. Eles alcançaram de uma outra forma. E isso faz com que eles se comuniquem telepaticamente com os bichos também, com a Mothra, né? Eu não sei se a menina parece que não, né? Ela se comunica
isso
aí
Isso eu achei já esquisito, porque a Gia, ela tinha uma conexão próxima com o Kong. Porra, beleza. É, não, ela tinha...
Eu acho que ela se conecta pela mente também,
telepática. Ela tinha também uma relação legal, desde pequena, lá com o negocinho dela lá, que era um mini Kongzinho, dava e tal, um bonequinho dela. Só que aí, do nada, agora ela tem também uma relação com a Mothra. Tipo, e aí? Vai ter com todos os titãs?
É porque ela é a menina da profecia, pô.
Tá, mas aí...
É porque ela é escolhida, era tipo Luke Skywalker.
É por causa de duas coisas. A Mothra, a rainha dos monstros, é protetora da humanidade.
Sim, é protetora.
E o Kong, a raça do Kong, é protetora da humanidade. Então, ela é a ponte com a humanidade e os monstros.
É.
O povo Yu é. E ela acaba sendo mais porque ela é a criança da profecia, né?
Gostei quando o Scar King veio pela primeira vez na superfície.
Por quê?
Ficou, tipo, pegou um sol lá do chão.
Caralho,
Gonzalo.
Ele
saca o negócio dele.
Aí ele gritou lá, que calor!
Vou destruir tudo. Aí
mano,
joga o chimbo.
Teve uma coisa que me incomodou.
O quê?
Quando eles brotaram no... Pelo menos em legendado, né? Mas acho que é a mesma coisa. Quando eles brotaram no Rio de Janeiro, eu tava tocando música mexicana, viado.
Ah, isso é bom.
Eu não reparei não.
Do lado não tava
não. Não reparei não.
E aí depois veio uma brasileirinha e ficou em câmera lenta. Mmm, e aí eles transformando e aí deu. Mas,
caralho, mas se um cara específico da praia tava ouvindo música mexicana, não pode? Vai que ele é fã.
Tem cara que vê escutar gringo aí.
Mas eu já vi vários filmes que eles retratam o Brasil e colocam música mexicana.
É, os caras misturam.
Pra mim
sabem...
era o MPB, pô, que tava tocando. Eu assistia dublado. Parecia um MPBzinho assim, bem tranquilo, pai,
não.
Começou a ficar
com não era Garota de Ipanema, não? Porque não, sempre não é Garota de Ipanema.
Pelo que eu lembro, cantava e falando em idioma espanhol. É espanhol, mexicano.
É porque os gringos, eles não estudam os estadunidenses.
É tudo América do Sul, é tudo igual.
É, eles acham que o Brasil fala espanhol.
É. Não, mas, pô, foi foda demais.
Pô, eu achei muito maneiro a parte. parte na qual o Kong acaba se encontrando pela primeira vez com o Suco, né, o Mini Kong, e aí acaba rolando uma emboscada, outros gorilas acabam atacando ele, e ele pega o Suco e começa a bater
com todo mundo. Achei genial, achei.
E ele
muito
não
bom.
Morre, velho.
Porque os titãs têm mais resistência, né?
Mano, os titãs são nocauteados com o Suco.
Mas o Kong não queria matar os titãs, você não viu? Que ele caiu, ele segurou.
Depois falou, filha da
puta. Ele meteu um 300, desespero.
Vou te ajudar, se eu não quer, então toma e volta.
Caralho.
Não, ali foi muito foda, mano.
O titã aí devia ter, o outro gorila lá devia ter, tipo, ah, velho, tá bom, pô, você me ajudou, que porra é? Quem é você?
Mas sabe o que é foda?
Não,
que o Kong é muito ameaçador. Em todo tempo do filme ali, a gente vê que ele é muito superior de tamanho a todos os outros Kongs que aparecem, até o próprio Scar King, tá ligado? Ele se mostra maior do que os outros titãs.
O tamanho do Scar King não me incomodou muito, por quê? Tem essa parada do Kong, ele já ser o cara pra ser o maior primata, ser o mais foda.
Uhum.
Então, ele ser mais esguio e menor, achei legal, porque ele é maior que os outros gorilas, o Scar King. Ele é menor que o Kong. Então, e eu gostei do estilo marrento dele.
É,
só que eu achei que faltou mais esse negócio de mostrar agressividade. Eles tentam fazer isso, só que uma forma que eu achei que não passa tanta credibilidade.
É muito pedindo ajuda
a ele
toda hora.
Ele mata o gorila que tenta ajudar o Suco, que pede pra ele não bater. Ele mata, joga na lava e tal. Então, tipo, ele tem alguns momentos que era pra fortalecer essa ideia de que ele é perigoso. Mas não funciona, não vende, né, muito bem essa ideia.
Até
tá
o lance dele toda hora pedir ajuda, Shimu. Toda hora ele precisa do negócio. Shimu,
mas a entrada dele é da hora pra caralho.
E depois ele perder pro Kong e Godzilla, pra daí ele pedir
chamar Shimu.
É, faria sentido.
Mas a entrada dele é maneira. Quando ele tá lá, boladão vindo, e aí começa aí primeiro e vai lá, puxa o dente do Kong. Aí começa, caralho, o cara tem um dente de metal.
Pô, antes disso, eu achei muito legal. Que ele chega assim, ele tá lá em cima da montanha, aí ele para assim, ele entorta a cabeça e olha, mano. Eu falei que lembrou muito o Kid Buu, tá ligado?
Verdade.
Aí ele olha, aí ele desce, marrentão, mano, parece um gangsta mesmo, tá ligado?
Mas o estilo de luta dele é legal também, porque ele dá um cacete no Kong.
Porra, dá um cacete.
Nesse momento, eu queria já dar um corte aqui, uma discussão que estava tendo em off. Nesse momento, eles mostram o covil dele. Aí nesse covil, a gente vê alguns bebês Kongs.
Bebês Kongs.
É, bebês gorilas, né, desses titãs. Aí ele se parece muito com a cor, o jeitinho do Suco. E a gente viu o Suco e eu acho que eu vi mais dois no colo das mulheres lá. E vocês trouxeram uma teoria aqui interessante pra galera de casa saber que, na visão de vocês,
na nossa visão, o único daquela matilha que fala, bando de gorila, bando de gorilas.
Grupo.
É que matilha é de lobo, né?
E bando.
Sei bando, lá, eu não sei o coletivo de gorilas.
Alcateia.
Alcateia. não, matilha.
Eu acho que é de bando.
Alcateia de lobo, não é?
Alcateia de lobo.
E matilha de lobo também.
Também.
Puta, parece de dog. Uma
matilha
de dog.
E leão. E de abelha? Abelha é o quê?
Bando de gorilas.
Bando de gorilas.
Bando de gorilas.
Então tá lá um bando de gorilas lá. E aí, a nossa teoria tava comigo com a Paula, quando a gente chegou nesse consenso, foi: só o Scar King consegue. Não consegue, não, né? Pode se reproduzir, dadas as regras dele. Dele próprio.
É porque o que dá a entender. Quando a gente vê o covil lá, a câmera passa por tudo, a gente vê os gorilas trabalhando lá dentro do covil dele. Depois a gente vê que tem um espaço só dele, onde ele tá guardado por guardas ali.
Que tem
e lá
dentro
tem algumas
dele,
fêmeas,
né,
com bebezinhos que tem a coloração dele.
Exato.
E a gente não vê nenhum outro bebezinho que tem a cor dele ou não, mas não tem outros. E os únicos que existem estão dentro lá do lugarzinho especial dele.
É, o Suco e eles...
Na minha visão, ele não deixaria outro macaco se reproduzir ali e ainda mais deixar o filhote dentro lá do lugarzinho dele protegido. Na minha visão, e a do Eric, que a gente chegou no consenso, foi que, como a gente só viu filhotinhos da cores dele, e que a gente viu como ele ele não trata aquilo ali como um bando, ele trata como se fosse escravos dele mesmo, ele é um tirano... ele não deixa os outros se reproduzirem, ter outros filhotes ali. Não sei qual seria o verdadeiro motivo dele, mas que ele só aceitaria macacos da linhagem dele.
Cara,
diretamente
tipo,
do sangue
pode
dele.
Pode ser até em quesito de prazer, não. Quem o único que vai ter prazer aqui sou eu mesmo nessa porra.
Pode ser.
Tá ligado?
Tipo, mas é que eles são animais mesmo também, né? Não sabe se eles veem prazer
mesmo
nisso.
Que isso?
Eles não são só animais, pô.
Ah,
pô, que
animal
é esse?
Que abre a boca do outro começa a zoar.
Risada, né?
Escraviza outro animal. Não, tem alguns animais que escravizam.
Mas assim, eu acho que isso não faz muito sentido. Eu tava pensando aqui, por quê? O Scar King tem milhões de anos já, né? Pelo que foi falado no filme.
Pelo menos, eu acho que uns 100 milhões de anos aí, cara.
Por causa da luta com Godzilla, foi há muito tempo.
Eles falam que quando o Shimu tava solto, o Shimu foi responsável pela última grande era do gelo, mano.
Uhum. A gente viu no último podcast faz uns 300 milhões de anos, isso?
Tem vários períodos, mas eram uns milhões
de anos. Era 700 milhões de anos.
O Google falou pra gente que faz 700 milhões e eu não acho que o Google mentiria pra mim.
É, então. Se fosse assim...
Vai que mentiu.
É. Aí, mas eu
não vejo motivo. Quantos filhos o Scar King não teria nesses 700 milhões de anos todos? Era pra ser igual a ele, então.
É porque eu não sei quanto tempo... Não. Não sei quanto tempo leva aquele bebezinho lá pra crescer.
É o tempo do Kong, da Ilha da Caveira.
Ele cresce rápido e fica vivo aí. Seriam todos iguais a ele, tá ligado?
Faz sentido pra caramba, você não tinha pensado nisso.
E teriam milhões. Ou então,
mas é que daí são teorias também, mas pode ser que, por exemplo, ele deixa os filhotes nascerem, ele vê o desenvolvimento daqueles lá, e se ele não gostar, ele mata.
Aí teria que matar a maioria.
Mata todos. Porque todos pode ser que ele queira só um representante pra ele. Alguma coisa. Teorias.
Cara, isso faz até
porque
sentido.
O Zuko é o mais velhinho que tem ali. Isso os outros são muito mais nenéns que
o Zuko. O Zuko já saía com a rapaziada.
Exato. Pra, tá pra caçar, pra estudar o território. Então pode ser que ele tava botando uma fé no Zuko ali. Mas se o Zuko vacilasse, ele mataria o Zuko também. E aí ele tenta achar outra da linhagem dele pra tentar substituir ele alguma então, mais pra frente. Ou pra ter um herdeiro mais forte.
A gente tá falando isso com base na aparência deles,
sim,
né?
Lógico.
Mas não foi falado que ele é de uma espécie diferente do Kong, por exemplo.
Todo mundo é gorila. Não?
Todo mundo é. São primatas gigantes.
Tanto viagens, que eles chamam mini Zuko de mini Kong. Eles não chamam de mini, talvez, Kong.
Eles nem chegam a falar que a espécie do Kong são gorilas. Eles
mas é
são
porque o Zuko foi o primeiro
gigantes.
Que eles viram. Foi o primeiro que eles viram sem ser o Kong. Então, daí, porra, mini Kong. Eles não tinham visto o Scar King ainda.
E do ponto de vista estratégico, eu acho que não faria sentido o Scar King fazer isso, porque ele precisa de um exército cada vez maior.
E qual é a missão dele? Conquistar a superfície.
É, o que ele queria.
Então,
o
exército e se não coubesse mais macacos ali? Porque a gente viu que o covil era bem apertado.
Mas pra fora sai. É. Eles podem andar lá fora embaixo. Eles só não podem ir pra parte superior da terra.
Tu lembra que tem aquele negócio...
Não, tudo bem, mas ali dentro de onde ele criou aquele negócio.
Não, mas você lembra onde tinha o lago? Uhum. Tudo aquilo ali é na camada
de baixo.
Eu sei,
mas ali é dentro da casa. Então, tipo, ó, na casa não cabe mais.
Não, e deve ser muito doido eles conseguirem, se alimentar. Porque, tipo, tinha aquela ponte lá daquele caju gigantesco que a gente viu, né? Que atravessava uma ponte na outra.
Uhum.
O lugar onde o Scar King vivia... Era aquele lugar onde tava tudo, tipo, destruído, tudo cheio de lava.
É um cemitério de elefantes,
tá ligado? É um cemitério de elefantes,
parecia um cemitério de elefantes,
é
verdade.
Aquela área mais colorida, cheia de fauna e tal, era onde o Kong vivia e que só foi acessada por eles quando o Kong fez aquela armadilha lá. E, tipo, cara, a caçada deles, eles devem ter vivido muito na fome, velho. Tenho certeza
tipo
que é algum...
as hienas, né?
Exatamente, bem parecido com o cenário delas.
Eles copiaram o Rei Leão.
Não, é nítido.
Scar. Parece o Scar também, magrinho.
Caralho, verdade.
É cópia.
Copiou tudo. E aí, cara, acho que com certeza alguns até apelaram pro canibalismo naquela hora. O próprio Scar King deve ter devorado uma porrada de gente, porque dá
gente.
Pra ver.
Vocês acham que era deles. Pequeno nesse ponto? Porque pra mim, era o mesmo tamanho que era em cima, onde a gente vê ali onde o Kong vive, era embaixo também.
Sim, só que era tudo. Não tinha. A gente viu, né? Acho
não,
que
o lago que tinha tudo flores, tinha um bicho dentro do lago.
Não, mas eles não acessavam essa parte.
Eu acho que depois da ponte dava pra acessar. Porque não, tem uma parte que era verde antes
eles
da ponte.
Eles só conseguiram acessar quando teve aquela ruptura lá na caçada do Kong.
Não, mano, ali era um lugar que o Mini Kong já conhecia. Por isso que ele levou o Kong pra ali.
É verdade, ele levou o Kong pro lago.
Porque
tinha
tudo aquilo ali já era vivo
então,
pra eles.
Pelo que eu assisti, eu entendi. Eles estavam passando pelo lago, ele viu uma movimentação na água... E aí já desculpa, tá. Tem um
não,
bicho
não,
aqui.
O Mini Kong sabia e levou ele. É uma estratégia...
Não, porque ele olha pro lado.
É porque assim, aquela ruptura que teve do Kong
sim.
foi entre a camada superior da Terra Oca e a sim. camada que o Scar King tava.
Exato.
Mas o lago, aquela parte dele estava, era na camada
de
inferior.
De baixo.
Já era na camada de baixo. A camada de baixo não era só depois da ponte. Tinha mais
eu entendi
lá
que
também.
Eles tinham acesso ali também.
É, tinha acesso ali.
Eu só entendi que eles tinham acesso àquela área lá, toda destruída.
Só
e eles só tiveram após a
não,
entrada
não,
do Kong
não,
lá.
Não, tenho
não, porque eles só não tinham acesso à parte superior da Terra Oca, porque entendi. Lá teria acesso à superfície, que era onde o Godzilla não queria
que
o Scar King tivesse.
Que tem os vórtices, né?
Eu entendi isso, então...
Não, mas é isso.
Eles se alimentavam bem, parece.
É, tanto que, ó, eles caem, aí ele joga, aí eles brigam lá em cima, ele joga aquela pedra na cabeça do bicho, o bicho foge. Aí eles entram, aí o Zuko fica todo instante não querendo levar o Kong no covil.
É.
E o Kong fica, vamos, me leva.
Nossa, eu adorei. Bora, porra.
E aí eles ficam indo... Aí eles passam por esse lago, eles estão indo, eles passam pelo lago, ele mata os bichos, eles comem juntos... Aí depois eles continuam, depois eles passam a ponte.
É.
Então, antes de passar a ponte, tinha todo esse mundo verde ainda que o Scar King tem acesso, tá ligado?
Uh-huh.
E lá no, quando eu tava vendo, o Zuko, que é o Mini Kong, ele olha assim um lago, aí ele olha pro Kong assim, aí ele dá um desmigo, aí ele vai e leva ele pro lago. Então, você vê que ele... Aí o que, que ele faz? Ele começa a beber água e balançar a água assim...
Pra ver o Titã.
E ele já sabia daquele Titã, tá ligado? Então ele já sabia que ele tinha um bicho sinistro que podia matar o Kong.
Pô, sabe o que eu achei? As lutas muito rápidas. É. Cara, até a batalha final ela é rápida. A batalha no final do Rio de Janeiro.
Lembrei de Casos dos Animais que a gente tava conversando aqui no off antes, de por que, que o Scar King mataria os filhos dos outros ou não deixaria reproduzir. Aí eu lembrei, não tem nada a ver, mas eu lembrei de hamster. O hamster, quando ele tem muitos filhotinhos, você não pode pegar. Porque se o cheiro é diferente, sim, ele mata. Sim. Então se não é da linhagem dele, ele vai matar. É só pra lembrar
caso que existe. Mas eu já vi isso até com cachorro já, cara.
Tem pitbull,
pode ser também de não poder pegar. Então, tem algum sentido no reino animal de, tipo, não ter a prole de outros animais ali, entendeu? Só a dele pode vingar.
Exato.
Aí entraria a outra teoria de por que não tem tantos filhos deles, então? Porque ele não quer ninguém, tipo, batendo de frente com ele. Então, além de ser forte, tem que obedecer ele. Ele tem que sentir confiança naquilo lá. É meio que o Thanos também. O Thanos faz isso. Ele fez filho pra caramba, depois ele está matando todo mundo. Uhum. Quando ele encontra o Taine... Ele tenta matar o Taine, só que ele meio que depois reconhece que o Taine é um cara que merece viver, porque ele é um cara foda, e ele quer ter uma linhagem foda também, entendeu?
É, o que eu entendi vendo ali o filme foi que, tipo assim, ó, a região que era tipo um templo ali onde eles trabalhavam, um templo não, era um buraco ali que eles trabalhavam, uhum, ali era pros escravos ficarem.
Mas eles estavam trabalhando pra quê ali?
Não sei.
O que será que eles
pegar comida, organizar algumas coisas. Mano, eu sei que eles pegavam pedra.
Tem até faxina ali, mano.
Tem até estaca, tem até estaca com as cabeças dos
tipo, pra tipo falar. Ele aqui, mata mesmo.
Ele mata mesmo.
Então,
velho,
ali era um negócio de escravo. Aí quando você. Os primatas, o Kong é muito isso, eles vivem nas cavernas. Então, ali era de trabalho. Por isso que a gente não vê fêmea, outros filhotes ali. Aonde estavam os filhotes, as fêmeas, todo mundo? Eles estavam dentro do covil.
Na verdade, a gente não sabe se é fêmea ou não os outros macacos que estão ali. Por exemplo, aquele que ele mata. Parecia uma fêmea pra mim. Que ele joga na lava.
Aqui você fica na...
Que ia proteger o suco. Pra mim, pô, parecia
pra
uma
mim
fêmea.
Era um homem. Acho que mulher não, a fêmea não trabalhava ali, não.
É porque na revista...
Levantando pedra.
Lembra da revista lá que você já até viu da mãe do Kong? Ela tem meio umas tetas, assim. Então...
Não faz muito sentido, né?
Não sei, não.
Porra, é que eu acho que assim, o filme deu muita pouca base pra gente discutir isso.
É, deu porra. É o campo da teoria, a explicação do diretor.
Mas essa é a parte legal, pô. A parte legal é teorizar, ver pra onde vai.
É, mas eles mostraram um pouco mesmo, né? Porque ali naquela parte que mostra onde o Scar King tava, sim, a gente só vê meio que de relance, né? Ele saindo da sombra.
Mas, porra, os caras são inteligentes, né, velho? Porque a gente já tinha visto o machado ancestral do Kong lá, que foi feito lá naquele templo lá dele, no Godzilla vs. Kong. Aí agora a gente viu que ele sabe fazer faca.
Sabe
fazer as facas. Sabe fazer uma porrada de outra
eles
coisa.
Eles são do período paleolítico.
E aí eles ainda sabem... Pô, o Scar King fez aquela...
Chicote
lá dele, que eu acho que é aquele mesmo bicho lá do lago.
Um que, igual que ele,
pode,
né?
Ser igual.
Pode ser igual. Pode ser. Pô, é pelo menos uma serpente.
É.
Uhum. Então eu acho
e
que...
E eles tipo, fazem piada.
E fazem piada?
Zoam os outros, é. Zoam o Kong.
Fazem
bullying.
Você quer fazer piada no tipo stand-up.
E o núcleo humano que vocês falaram aí, eu achei também que foi muito bom. O caçador, ele manja muito. Ele me lembrou, cara, o cara do Jurassic Park.
É.
Que é o do...
Mano, sabe...
Guardiões da Galáxia.
Ah, o...
O Star-Lord.
Esse.
É. Mano, isso também... Isso é muito legal você falar, porque eu assisti com uma galera. Assisti com 8 pessoas.
Dublado é maneiro, né, velho?
Falaram que parecia o Star-Lord.
Tá vendo?
A vibe dele era isso.
A musiquinha.
E, tipo, a gente não conversou sobre isso. Você tá falando isso agora. É, exato. Tipo, eu vendo música, dirigindo a lab, eu chamei marrento, então realmente todo mundo lembra
isso. Pô, dando em cima da menina, da doutora lá.
Pior que ele lembra dos dois, ele lembra tanto o Senhor das Estrelas quanto o Chris Pratt interpretando o cara em Jurassic World.
É verdade. Tá ligado? É porque o Chris Pratt é tudo igual os personagens dele também.
É.
Tem uma receita pra fazer lá, né?
Pô, mas era muito bom porque ele sabia as coisas, só que ele não tinha certeza. Não, quando a menina falava, tem algo aqui, ele... Eu sabia, pô, eu sentia.
Ele e o... Nossa, eu tô sentindo um cheiro diferente. E aí ele ainda tira o dente do Kong, tá? Pô, ele que projetou, né, toda aquela armadura lá. Ele tinha com a Monarca e tal, só que cancelaram porque eles estavam... Era um bagulho que ia deixar os titãs mais fortes do que já é. Então, tipo, vamos dar uma stop aqui, né? Que é melhor.
Uhum.
E, pô, o Bernie também é maneiro do podcast.
É.
Ele pegaram... Acho que foi a melhor coisa que tiraram do Godzilla vs. Kong, que era ele lá de núcleo humano. E, pô, ele explodiu nesse aí.
É, eu achei legal porque no Godzilla vs. Kong, eu sentia que, tipo assim, os humanos estavam vivendo uma trama paralela que não tinha nada a ver com a trama dos monstros.
Sim.
Era como se fosse um spin-off dele estar numa jornada totalmente diferente. Agora, nesse filme, não. Os humanos estavam dentro da mesma história dos
dentro
monstros.
Dentro da mesma trama, porra.
E era a trama principal ali, sabe? Tipo, a menina do Zio, que tinha recebido a mensagem, que tinha a ver com os monstros, ela se comunicava com o Kong.
Eu gostei quando o Bernie tava lá falando, tipo, e aí, galera, estamos aí com um daily vlog, sabe? Estamos aqui
um
na Terra Oca. E aí o cara começa, pô, você tem certeza que quer fazer essa filmagem? Você é um cara foda, você salvou o mundo. Pode repetir, por favor.
É muito bom.
É tipo inquisito de quebrar gelo, deixar um negócio mais leve, e são muito bons.
Tem uma coisa que Eu gostei, mas não gostei. Que foi, por exemplo, o combate do Godzilla versus o Tiamat, que é o titã lá do Pacífico.
Foi broxante.
Foi rápido, muito rápido. Foi.
Não, todos foram rápidos. Ele contra a Sila, lá no comecinho, porra, ele
pegou deu um chute na
Sila, arremessou, toma.
Não, o Godzilla, ele tava poucas ideias. Não, só chegava e matava.
É, não, até tem uma cena que é literalmente isso que o Luiz falou. Os humanos vão e falam, ó, se o Kong... eles detectam que o Kong tá vindo pra superfície e que o Godzilla acordou. Ó, galera da Monarca, se eles vierem, só vamos correr. Não tem, nesse universo, não tem o que fazer com esses dois, velho.
Não, eu fiquei pensando, tipo, mano, os caras estão lá na Itália, de boa. Aí, do nada, o Godzilla chegou, todo mundo morre. Porque o Godzilla tava vilão nesse filme, ele chegava e destruiu os prédios.
Isso é algo que algo que brisa na hora dos filmes de monstros gigantes, porque tu pensa, pô, vai pegar um prédio, gente, morre gente no prédio, aí tu começa a surtar com essas
destruíram
coisas.
O Rio de Janeiro inteiro, velho. Morreu todo mundo.
Não, teve uma cena que eu vi ele chegando assim na cidade, ele só ia destruindo todas as pontes. E dane-se, velho. Ele tá nem aí. Ele anda pisando
as camas dele ia destruindo tudo, né? É porque ele realmente é um monstro. Então não tem como ele... Calma aí, tem gente aqui, ó. Tá,
o Kong se preocupa.
Não, mas eu acho que teve uma hora que ele se preocupou, porque ele podia muito bem ir pela cidade, mas ele foi lá pelo riozinho lá do...
E destruindo as pontes.
Ah, mas a ponte tudo pior, bem, né? Porra. Caralho.
Mas ele prefere ir pela água porque ele é um lagarto. Acho que é porque ele quis, não foi
pra poupar as pensando, pessoas, né? Tipo, gente...
Mas ele não arruma problema com os seres
mas
humanos.
Mas ele gostou da cama lá nova dele.
É, do Coliseu. Ficou muito bom.
Aí ele deitando lá...
Depois do final do filme, ele voltando a dormir lá no mesmo lugar. Foi bonitinho.
Mas será que lá tem radiação ou não? Ele só vai dormir?
Mano, isso não faz sentido.
Acho que é um lugar fresquinho.
Acho que o alterista falou e gostou, e é isso.
Porque a regra do Godzilla é sempre ir pra um lugar que tem radiação pra ele recarregar energia.
O certo seria ele voltar lá pro covil do Tiamat.
Então.
Só que ele não voltou.
É confortável.
É confortável.
Mas, talvez ele volte. Talvez é só o momento, não sei.
Ele vai tirar um cochilo aqui.
É, isso aí é maneiro, né? Agora, oficial, né? Como o Godzilla ficou rosa, 1 milhão de cortes já feito, temos mais 1 milhão
e um. Exatamente.
Agora tá explicado.
O campo eletromagnético.
Exato. Ele ficou absorvido. Tipo, teve o sinal do Wiri, que o Caio falou, que ele recebeu. E o Godzilla é tipo, ok, sinal detectado, vamos executar. Vou treinar. É muito um super saiyajin. Ok. É. Um objetivo está. Uma ameaça está vindo. Vamos treinar, né? Porque não. E aí ele começa. Vou consumir essa energia aqui nessa usina. Muito foda de consumindo a energia lá. É. Finalmente mostraram isso. E aí, beleza. Agora não tô tão recarregado. Vou em outro lugar. Beleza. Ainda não tô. Vou pegar a energia lá do Tiamat e vou matar
mas
esse cara,
velho. Mas sabe o que eu senti? Eu percebi que... O que eu entendi do filme também. Que ele foi lá naquela usina da França pra se carregar pra matar o Tiamat. Acho que
foi
o plano era ir direto lá. Ele não queria, tipo, ir subindo os levels. Ele queria...
mas pra mim ficou meio subindo os levels, velho.
Eu entendi
não,
que ele
sim,
queria...
Mas é porque ele precisa matar o Tiamat. Ele sabia que o Tiamat estava com a maior fonte de energia possível. O Godzilla é poderoso, só que ele precisava enfrentar um titã que tem a maior concentração de radiação.
E que ele sofreu pra ganhar no,
lá no
quadrinho lá.
Sim, sim.
Né?
Isso que eu achei ruim, porque, pô... Mano, basicamente ele tava ali os dois se agarrando, ele soltou a rajada atômica e patifatiou ele.
O cara é muito, tipo, overpowered dentro desse universo. Não tem como.
É que ele tava poucas ideias.
Mas é que é estranho porque não é tão canônico. Pois é canônico ele não conseguir matar rápido o Tiamat. Eles se encontraram antes e o Tiamat quase matou o
Godzilla. Mas antes ele tava fraco. Ele tinha acabado de sair da lua.
É, agora ele absorveu mais... Talvez é por isso que ele absorveu. Como ele já perdeu no quadrinho e é o mesmo universo, ele falou, pô, se eu quero enfrentar esse cara aí de novo,
eu tenho que estar
forte.
Foi isso que eu entendi no filme, que ele foi cumprindo as missões pra se carregar pra matar o Tiamat.
Aí matou rapidão, né?
Cara, porra, foi muito rápido. Ele, a Sila, teve outro titã além desses? Não, aí teve o Godzilla vs Kong, né? Que rolou. Caralho, essa parte é bacana.
Lá no comecinho lá, parece um caranguejo gigante.
Ah, Sila é o coisa lá.
É, eu achei bem ruim, cara, o lance do Scar King e o lance do Shimu, cara. Por exemplo, o Shimu. A Shimu, eu não sei se é o Shimu ou a Shimu. Ela não é uma ameaça nem pro Godzilla. O Godzilla empurrava ela mesmo assim no maior.
Cara, ela é meio burra também.
Não, isso daí,
parece
tipo,
um cachorro.
Ela é um cachorro dos titãs. Ela é um cachorro. Até porque o Kong monta nela e faz carinho.
Tipo, ela não pensa no que vai fazer
não,
igual
o
Godzilla.
Isso aí é foda. Por quê? Porque ela passou o tempo inteiro sendo aprisionada pelo Scar King. Lá naquele covil. E aí, quando ela finalmente se liberta, ela volta pro covil.
Sendo controlada por mais
um macaco. Por mais um macaco.
E sem a pedra.
E ela é o maior... A maior titã do MonsterVerse.
Amiga do Kong.
Mas eu senti que ela é
então
um cachorro.
Então não é mais uma...
Talvez ela não tenha nem raciocínio suficiente pra distinguir. Tipo, quando ela olha, acho que era o Godzilla atacando o Scar King e o Kong também atacando o Scar King, ela meio que fica assim...
Ela tava
apaco, cara.
Ela tava perdida. Mas ela sabia que o Scar King era o cuzão, né?
Tá, isso
sabia,
é.
Sabia.
Porque causava dor nela. Eu senti que era igual um cachorro. Tipo, eu tava com um dono que maltratava.
Mas é tipo
aí se vingou, e aí depois vi um dono que trata bem e continua
Kong
lá.
Faz carinho nela.
Você imagina o nível de poder do Kong agora, mano? controla um exército. Ele já, cada vez mais, ele fica mais evoluído de treinar mais, de lutar mais.
E com a Shimu agora, o Godzilla não pode peitar ele, não.
Mano, o Kong e a Shimu não vencem ainda, eu acho, o Godzilla.
Carregado. É, se o Godzilla carregar a rosa, né, é foda.
Eu acho que carregado não vence. Mas
o exército ali agora tá forte.
O exército de Kong, Shimu e Kong vence o Godzilla. Porém, o Godzilla chamaria os seus monstros.
Eu queria ter visto um X1 da hora do Scar King contra o Godzilla. O máximo que tem é o Godzilla... O Scar King, na verdade, é pulando nos prédios do raio atômico lá do Godzilla.
Mas
e,
acho
tipo...
que o Scar King sem a pedra não aguenta nem com o Kong, mano.
Não aguenta.
O Kong com a luva já tava dando um cacete no Scar King. O Scar King não deu um golpe efetivo
pois
no Kong.
Pois é, que eu queria ter visto algo da hora. Como o Apollo falou, Apollo ou Caio, não sei. Tinha que ter rolado primeiro um X1. Scar King contra Godzilla. Scar King Kong derrotou, ganhou do Godzilla. Aí os dois se juntam e aí perde pro dois. Aí ele chama o Shimu. E aí batalha final.
No segundo ato.
Seria legal assim: ele com o Kong sozinho vencer, ele com o exército vencer o Godzilla. E aí os dois juntos venceram ele, e aí ele falou, então tá bom, então foda-se, vou trazer o Shimu aqui pra esse
momento. É que venceu o Godzilla,
tá ligado,
acho
tipo,
que...
caralho, você tá ligado no RPG?
É tipo assim, quando
você, você acaba com o chefão e fala, porra, foi difícil, hein? Aí começa a tocar a música, aí um novo level aumenta, tá ligado?
Mas eu entendi, vencer o Godzilla é muito foda, porque o Godzilla é o símbolo da parada, porém, mano, com o exército dá, pô.
Mas não dá, porque o Godzilla já tinha vencido ele com o exército e selado ele lá.
Com a ajuda da...
Não foi só o Godzilla, não, no passado.
Na rupestre só tava lá.
Não, e o Godzilla com
não,
50
metros
ainda.
A Mothra ajudou. Acho que outros titãs ajudaram, cara. Eu acho que ajudaram. Eles mencionam que o Godzilla e a Mothra ajudaram. Agora os outros eu não sei, não.
Mas eu acho que eu, mesmo com o exército, o Scar King não ia conseguir com o Godzilla. Tal, seria legal se, tipo assim, numa luta, pegasse o Godzilla
desprevenido. Mas o Godzilla aprisionou, né? Não matou eles.
É, mas acho que ele não matou porque ele não quis também.
Acho que não. Acho que não. Ele mata sim. É, não tem esse quero matar. O Godzilla mata e dane-se, mano.
Eu acho que ele encontrou uma solução ali mais fácil pra ele e jogou lá.
Ameaça o equilíbrio, aforada.
Mas seria legal se fosse tipo assim, se o Scar King tivesse pego o Godzilla desprevenido, sem se carregar, aí derrotava o Godzilla, aí depois o Godzilla se recarregava e voltava.
Legal.
Seria
legal. Mais uma dúvida. Os primatas podem se recarregar? Eles podem pegar a radiação?
Não.
Então, isso que era a teoria, que seria legal, que o Scar King conseguisse fazer isso.
Devorar essa estrela que é mencionada no filme. Porque, tipo, quando a gente olha na Terra Oca, tem lá os cristais.
Não, mas os mutos podem fazer e ficar mais forte.
Eles falam estrela, mas não é. A gente sabe que não é uma estrela.
Os mutos... Não, é uma estrela, é um asteroide.
Asteroide, pô,
uma
estrela.
Não, é uma estrela mesmo. É. A profecia fala que é uma estrela, mas é um asteroide.
É um asteroide, é isso que eu tô falando. Não é uma estrela.
É uma pedra, é verdade. É um meteoro, o Apollo tá certo.
É porque fala estrela, é um sol,
porque
não é um
só
sol.
Isso é uma estrela na Terra.
Nem uma estrela.
Já era, tá ligado?
É um asteroide brilhante, né? É. É que pra eles, o que brilha no céu não é sol, é
pô,
estrela.
Pô, mas eles são tão avançados, viado. Os caras falam telepaticamente, não sabem o que é porra de um sol.
Porra,
só é se uma metáfora, gente, é uma metáfora.
Não, mas é maneiro pra caramba o filme. O Zeewee também muito foda. O universo deles ali muito da hora também.
O que você achava do Godzilla vs Kong?
Porque eu achei legal, só achei rápido.
Rápido.
Mas tudo é rápido.
Godzilla, mas achei muito mal. O Kong socando ela pra mim foi a melhor coisa.
Ele no chão assim, tá.
Não, é tipo, pim, tum, uma com a mão com a luva, pim, aí um soco na mão, pim, tum, pim.
É, mas é que é foda porque o Godzilla,
nossa,
o
incrível,
Kong não queria ir com tudo.
Ué,
buraco.
Buraco, foda-se.
E ele desmaiou.
Será que daqui a pouco o Kong vai falar igual o Hulk no Ragnarok?
Tomara que não.
Eu acho que vai, mano.
Tomara que não.
Eu acho que vai. Em algum momento eles vão fazer essa merda.
Nossa, eu espero que não,
porque
mano.
Nesse filme o Kong já tava muito mais humano e comunicativo do que o outro.
Ele é muito, esse Kong, diferente daquele lá de 2005, ele é mais... o rosto
humanizado.
É porque ele tá vivendo mais com os humanos, ele tá evoluindo mais. Talvez os outros da raça dele eram mais inteligentes até.
Ele vai virar o Professor Kong, mano. Se prepara.
Caralho, professor
vai acontecer.
Kong, acabou,
aí é foda. Mano, ele vai ter mais apetrechos tecnológicos. Isso provavelmente vai acontecer.
Então,
eu achei legal quando o Kong tá lá empurrando. O Godzilla recobre a consciência e tá lá o Kong puxando pelo rabo. Tipo, no roteiro que a gente leu, que era o roteiro vazado, já era boa essa cena.
Pior que
mas
no roteiro
agora...
eu imaginei exatamente o que aconteceu.
Nossa, cara, eu não imaginei
quando
desse
eu li,
jeito.
Foi aquilo na minha cabeça.
Ele fica nocauteado e puxando.
É, exatamente, eu imaginei aquilo.
Caralho.
Me levando pro negócio.
Mas aí,
porque a gente tinha visto o
trailer, mas Godzilla ia ganhar.
Ganharia fácil.
Não,
não.
O Kong poderia ter matado se quisesse.
Não, não poderia.
Gente,
ele desmaiou
o Kong,
o Godzilla,
velho. O Kong não queria machucar o Godzilla.
É?
O Kong queria ajuda dele. Então
mas
eu
acho que ele não mataria o Godzilla, nem se ele quisesse.
Pô, ele
desmaiou
na porrada, velho. Era só ele pegar uma machada, alguma coisa.
Se ele continuasse batendo?
Véio.
Acho que não.
Mas
o Godzilla ia acordar. Não, mas a pele do Godzilla é dura.
Mas o machado
porra,
não
a
cortaria.
Mão do Kong também é dura, pô.
O machado não cortaria o
corta
Godzilla.
Corta ele.
Mas então, ele tava sem o machado lá.
Não, tudo bem, não é, naquele momento, naquele, mas cenário, ele poderia
nesse cenário de batalha,
voltar e pegar o machado, pô.
Ele, com a manopla, ele vence, ele desmaiou o Godzilla. Sim. E se ele continuasse batendo, é que ele não queria machucar, ele arrastou o Godzilla pro vórtex.
Ah, eu não achei tu?
Não, pô. Porra, ele absorver também
o Godzilla tava na modo rosa dele, velho.
Pois é, pra mim o Godzilla tinha que chegar nesse modo rosa. Porra, o cara acabou, pô. É a primeira demonstração de força do Godzilla rosa. Ele apoia pro Kong.
Mas também é a primeira demonstração da força da manopla, né?
Será que era?
Não era, não? Era
sim. Acho, acho que era. Eles acabaram de colocar.
Ele só tinha dado um soco no chão, só.
Porra. Pô, mas é da hora essa luta, velho. É bacana.
Eu achei legal. Legal. Nossa, eu adorei, velho.
O engraçado é que, tipo, agora vamos pegar o que... Porque esse filme, ele tá... E tá... colocando muito um lado aqui e um lado lá, que é no quesito de crítica e opinião do público. A crítica tá tipo uns 50 e poucos por cento. A galera não gostou tanto, só que o público tá amando isso aí.
A maioria sim, não é? A maioria
é porque é que ele foi o mediano, na real. Mas tipo assim, o Madame Teia deu 12% da crítica, né?
Sim.
Então não dá pra falar que o Godzilla e Kong é um filme ruim. Na minha opinião, ele cumpre o que ele se propõe, que não é ser uma grande obra cinematográfica, é pra ter diversão.
Sabe quem se propõe a ser isso?
É claro, mano, ele não
o
tem...
Público, uma... O público tem que decidir essa parte.
Eu não achei ele um filme pretensioso. Por exemplo, você pega um filme igual, vai, o Oppenheimer, que levou todos os Oscars ano passado. Ele se propõe a ser um filme pretensioso, de, mano, eu quero ter uma fotografia, quero ter um roteiro foda, quero ter atuações... técnica dele é mediana, é medíocre. Ele não tem o melhor roteiro do
agora,
mundo.
Agora, eu vou puxar então algo que eu vou comparar o Godzilla com o Godzilla.
Uhum.
Porque, olha, a gente teve recentemente o Godzilla Minus One.
Sim.
Godzilla Minus One, eu saí da sala do cinema falando, uau, eu tive uma experiência cinematográfica foda.
Uhum.
No Godzilla e Kong Novo Império, eu saí da sala do cinema falando, porra, gastei meu dinheiro e me entretive muito, de uma maneira muito da hora.
Porque são filmes com propostas diferentes, né?
Sim.
O Minus One eu não assisti, mas pelo que a crítica vem falando, pelo que você falou também... Oscar. Então, ele é um filme que se propõe a ter um roteiro acima da média,
sim,
a ter uma atuação acima da média, uma montagem, uma direção diferente.
Mano, lá você odeia o Godzilla.
Então, ele é montado para odiar o Godzilla, uma trilha sonora elevada. Então, em quesitos técnicos, ele é feito para ser um filme melhor. Ele teve mais atenção nesses pontos. Ele tem um orçamento baixo também, $15 milhões, né?
Sim.
Uhum. Se comparar com... Eu não sei quanto é o orçamento do Godzilla versus
175,
Kong,
né?
O,
a gente acabou de ler agora os 175
milhões. 175 milhões é o orçamento mais 10 vezes maior do que o Minus One.
Não, foi. Teve um que foi 125
milhões. 135 milhões foi o Novo Império.
Isso. Então,
já se pagou já. É, no primeiro final de semana.
Não, mas é legal, dobro, porque esse é o que mais tem Titã e o que mais tem Terra Oca. O que mais
detalhe,
tem cenas de CGI. Então,
e detalhe, não... foi o que menos teve orçamento dentro do MonsterVerse.
Uh-huh.
É o mais barato.
E ficou muito bom.
É, e não é um filme que te emociona. Você não vai chorar e falar, pô, que atuação incrível.
Você emociona pra risada.
Então, ele causa emoção. Ele é tipo entretenimento só. É pra você ver porradaria, mas não tem uma trilha sonora incrível.
Não tem
uma direção. Você fala, pô, o diretor aqui usou os ângulos novos.
Mas exemplo, aí tem, isso aí tem no Godzilla vs. Kong.
Na Ilha da Caveira, você sente medo. Você sente drama. Você também vê coisa de comédia.
Você tem atores melhores.
Mas o Ilha da Caveira, eu acho que eles não... aquele filme, ele não conseguiu explorar. Até mesmo no núcleo humano. Vou pegar Kong, Ilha da Caveira do MonsterVerse e comparar com o do Jack Black, de 2005.
Uhum.
Pra mim, o de 2005, ele explora melhor a Ilha da Caveira. Explora melhor o Kong. Não tanto o Kong, mas explora o núcleo humano bem melhor.
O foco é o núcleo humano, né?
O foco é o núcleo humano, não aparece tanto.
E olha como é bacana isso a gente analisar, cara. Porque a gente tem o mesmo personagem, o mesmo universo da Torre, que é o Godzilla, né? Os titãs e tal. E com esse mesmo personagem, a gente tem exemplo de um filme que foi barato e foi muito bem com a crítica, ganhou o Oscar.
Sim.
Foi um produto diferenciado. E tem o Godzilla e Kong agora, que foi a maior estreia do ano no cinema. Tá com $194 milhões arrecadados agora. E fez grana e a galera que é o mainstream tá se divertindo, tá
resumindo,
na porrada.
Tem filme pra ganhar prêmio e tem filme pra ganhar dinheiro. Tem alguns que você consegue um pouquinho dos dois. Mas normalmente vê a Marvel, cara. Mas a Marvel fez, a gente tinha visto lá, o Seth tinha mostrado pra gente. A Marvel em um final de semana fez um ponto não sei o que, bilhão.
Quando?
Com o Guerra Infinita e Ultimato.
Ultimato foi isso aí.
Um bilhão em um final de semana. O que bagulho é esse?
Então, porque a grande massa, o público não é tão elitizado e não é todo mundo, a maioria das pessoas, que quer ver um filme feito pra agradar os críticos.
Não, mas,
a galera não vai
se divertir. O Godzilla vs. Kong é muito melhor, em quesito de até avaliação do público.
Uh-huh.
Pô, 76% de avaliação de crítico e 91% de público.
Uh-huh.
Por isso que eu acho, tipo, porra, esse aqui é o melhor filme do MonsterVerse.
Uh-huh.
Tipo, é que isso daí quesito, não tem como contar, né? Isso daí é muito errado. A gente já falou várias vezes esse negócio de nota. É um detalhezinho que a nota fica superior. Deixa
eu ver. É, os críticos curtiram,
e
né?
E o crítico fala, elogia um filme merda pra caramba, em que a gente acha, tipo, o filme...
Tipo,
o
esse
filme...
aqui, olha. Vamos, já que você tá falando de MonsterVerse, ó. E pra mim, eu acho o Godzilla de 2014 bem ruimzinho em comparação a todos os outros. Muito, muito escuro, muito núcleo humano.
A história não é boa.
70, então, 76. Não faz 76. Sentido.
Pra e gente o, não faz e sentido. O público tá 66. Tá vendo como, tipo...
É porque o público é diferente. Porque os críticos que dão as notas de crítico...
Que é isso,
é
avalia?
A galera que...
Que é avalia?
É porque, assim, eles...
Até pra galera saber, tipo, pô, o que é avaliado nesse tipo de filme?
Então, pelo que eu entendo, eu não sou crítico de cinema. Seu show. Mas são pessoas que... Estudaram cinema, estudaram audiovisual, elas entendem roteiro. Então eles assistem um filme ali e avaliam tecnicamente o que o diretor fez em quesito de fotografia, em quesito de montagem do filme. Pô, essa montagem aqui tá fazendo sentido. Avaliam o roteiro, né? Se o roteiro tá inteligente, se os diálogos
mas
são bons.
Mas de um tempo pra cá, não tá sendo comprado? Não foi provado uma máfia em volta disso?
Eu não sei, mano. Aí tem que ver com...
Não, mas quero não quero colocar meu nome no meio disso.
Mas assim, quando o crítico vai avaliar, ele avalia o roteiro do filme, vê se foi bem escrito, avalia os diálogos, de acordo com o conhecimento que ele tem. Ele fala, pô, eu achei esse diálogo bem feito, ó lá, faz sentido. Igual quando o professor tá corrigindo uma prova, tá ligado? Crer. Aí avalia também os atores, se o cara tá atuando bem... A forma que ele constrói o personagem.
Proposta do filme também, isso é muito importante.
A premissa do filme, né? Que é o argumento. Uhum. Aí como aquilo foi desenvolvido. Aí tem a estrutura começo, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Aí tem parte de efeitos visuais, trilha sonora. Às vezes tem filme que ganha Oscar por som. E não é só pelas músicas que são usadas. É pela forma que foram gravadas. Às vezes você vê um filme, tá muito baixa a voz. Um cara fala muito alto. Então, pô, já foi mal montado isso aí, né? Então eu acho que eles avaliam todas as partes técnicas que eles estudaram e aí dão a nota. Agora o público que vai no cinema...
Gostei tá ou não gostei?
Aí, eu
gostei,
achei não gostei. Pô, eu acho que...
Não, eu digo, mano, eu gastei, acho que foi, sei lá, uns R$80, foi muito bem gasto.
Então,
eu gostei muito, foi muito investido.
Você viu lá e se divertiu, tá ligado? Você
mas não... eu também não dou 10. Uhum. Mas eu também não dou 10.
Ah, não é um filme nota 10,
não. Que
nota
você daria quanto?
7,5. 7,5?
8. Ah, uns 8 também.
Eu dou 7.
Aham. Então, porque... O público, eu acho que ele pega muito no sentimental, a experiência que ele teve ali, sabe? Se deu risada.
Por exemplo, ó. Se impressionou. Algo que eu vi a galera falando é que, tipo, tudo que os críticos mais criticaram, né, no filme foi exatamente tudo que os fãs amaram. Por exemplo, a gente até falou no último podcast que não tem tanto núcleo humano dentro desse filme. Realmente não tem tanto comparado aos outros. Isso foi um ponto negativo pra muitos críticos.
Uh-huh.
Só que, pro público, a galera amou pra caralho.
Então, porque o crítico, às vezes, ele avalia muito o roteiro, os diálogos que os humanos vão fazer, ele avalia as atuações dos caras. E aí, os monstros,
ou aquela são cena efeitos visuais. Aquela cena do suco chorando é boa pra caralho. É boa pra caralho, é o cara...
É, então, aí o cara grita, quer ver, assim. Pô, como que esse diálogo foi construído? Qual o papel que cada personagem tem no roteiro ali? E o núcleo humano... No Godzilla e Kong, ele tem um papel secundário. Ele não é importante. Então, talvez tenha sido essa a divergência aí dos críticos. Mas o que o público quer ver é monstro saindo na porrada.
Depois desse
como é que o crítico vai avaliar monstro saindo na porrada no Rio de Janeiro?
Vocês viram o Godzilla aplicando o golpe lá, que ele vai e vira seu Kong? Porra, que o Daniel é muito da hora. Cara,
porque, tipo assim, ó, eu acho que nesse filme ele ia melhorar muito se tivesse alguns aspectos mais dramáticos das batalhas.
Tipo o quê? Como assim?
Mano, mostrando mais a destruição ali no Rio de Janeiro, o ponto de vista dos humanos, assim, tipo, de baixo, vendo os monstros.
Mas isso aí já, isso daí já é Cloverfield, Godzilla de 2014, isso aí tem. O que foi criticado pela galera.
Então, mas eu acho legal no Godzilla vs. Kong, a gente vê muito os caras correndo lá no Rio de Janeiro, Mechagodzilla vindo de cima,
tá.
A cidade sendo destruída e as pessoas, o helicóptero lá, o drama, pô, os caras.
Eu acho que isso que torna o Pacific Rim tão foda, tá ligado? Porque além do cara tá dentro de um Jäger, porra, isso daí, tipo, beleza, se o Jäger quebrar, o cara vai morrer. Isso que torna, acho que o
filme
é
mais dramático,
foda.
Né?
Deixa,
mas eu acho que a proposta de agora do Novo Império foi justamente essa, trazer mais a visão dos monstros, tá ligado? Tanto que quando o Scar King chega no Rio de Janeiro, a gente vê a visão dele olhando pra galera.
É.
Caralho,
então,
é verdade.
A gente tem uma visão mais de titãs e menos de humanos. Eu acho que até pra trazer uma parada diferente pra testar ali.
Como vocês entendem esse lance dos humanos já existirem há milhões de anos atrás dentro da Terra Oca? Que eu não entendi direito, que, por exemplo... Pelo que eu entendi no filme, nos outros também eles explicam mais ou menos, parece que o povo Iwi, que vivia lá na Terra Oca, de alguma forma a ilha da Terra Oca um pedaço dela foi, virou uma ilha.
A Ilha da Caveira.
A Ilha da Caveira. Parece que a Ilha da Caveira e os monstros que estavam ali, o Kong, tudo isso era um pedaço da Terra Oca que virou uma ilha.
Isso
que
foi pra lá. O ecossistema é bem parecido.
É, e tanto que lá é escondido sim, e tal. Sim. Então eu acho que o ecossistema, de alguma forma, algum vórtex engoliu aquela ilha ali e levou ela pra cima. Uhum. E aí acabou levando uma parte do povo Iwi. Esse povo Iwi estaria há quanto tempo já? Porque eles falam que viram o Kong comendo uma estrela, o Godzilla comendo uma estrela. Uhum. Isso foi quanto tempo atrás? Sabe que ele, quando ele aprisionou... Na real, eles dizem que quando aprisionou o Scar King, ele já tinha comido a estrela, ganha poder, vai lá e aprisiona o Scar King. Então...
Desde antes disso. Ó, vou deixar isso até mais bizarro ainda. Porque no Godzilla Rei dos Monstros, a gente vê que o local submerso, onde o Godzilla fica lá descansando e consumindo a radiação para se recarregar, lá mesmo tinha várias esculturas, templo, tudo aquilo era um templo feito pro próprio Godzilla. Então humanos construíram aquilo. E também no Godzilla Dominion, tem um momento na qual o Godzilla levanta lá da... E começa a olhar pra uma ilha, todo mundo se ajoelha pra ele, porque ele era um tipo de deus. E aí, tipo, cara, aquilo dali era todo mundo com roupa bem simples, bem parecido com a do Ziwi mesmo. Então, cara, isso daí é muito, muito tempo atrás. Se tu quer um dado, uma data, ela não existe, mas é milhões e milhões já. Porque, certeza, por exemplo, certeza, mais de 200 milhões de anos atrás.
Vamos lá, quando o Scar King foi aprisionado, a gente tem esse número?
Não tem milhões de anos atrás. Milhões, tipo...
Não pode ser, tipo, 10 mil anos atrás?
Eu não sei, mano.
Difícil, eu não
muito
sei
difícil,
também.
Muito difícil. Vamos usar há milhões de anos atrás e foi preso.
Não, mas sabe por que também? A Shimu causou a Era do Gelo, né?
Shimu.
A última Era Glacial. A última Era Glacial... Eles falam que a última vez que ela foi vista, ela causou a grande
guerra. A Era Glacial,
um negócio desse daí que eles falam.
Então, no nosso mundo, a gente pesquisou no Google aquele dia, foi em torno de 700 milhões de anos atrás a última Era Glacial.
Não tem, porque o Google mentiu pra gente.
De novo. Na verdade, tem muitos motivos pra ele mentir pra gente.
É o jeito que pesquisa também, vamos ver.
Só que como os caras sabem também que quando foi a última Era Glacial, eles estavam lá? O Peter contou, né? Certeza. Mas enfim, a gente não sabe se a Era Glacial ocorreu no Monsterverse no mesmo momento que essa aqui, né?
Exato.
Mas também é ruim porque provavelmente o Godzilla aprisionou a Shimu e o Scar King depois da Era Glacial. Então pode ter sido a qualquer momento entre a Era Glacial e o tempo atual desses 700 milhões de anos.
Talvez o momento...
A gente sabe que a Shimu existia antes da Era Glacial só.
Existe a possibilidade do Scar King ter causado a Era Glacial junto com a Shimu e aí o Godzilla e o Kong terem... Só o Godzilla ter aprisionado os dois? Porque aprisionou... Até onde eu sei, a Era do Gelo... Então a Era do Gelo foi causada de dentro pra fora?
Não, talvez a Shimu tava no... A Shimu é alienígena, né? Ela não nasceu na Terra. Pelo menos no quadrinho falo, na novelização lá.
Não, a Shimu não sei.
Em nenhum momento fala se a Shimu é alienígena ou não.
Nem no filme. A gente tinha as teorias de com base que tava... Porque ela chegou a aparecer num evento que teve lá do COD. E aí ela apareceu lá, a pintura rupestre dela.
Rapidão.
E ela lutava contra o Godzilla. E já lutaram no passado.
Sim.
Porque teve a pintura rupestre antes.
Mano, é foda, porque olha só. Pesquisando sobre a Era Glacial. A última Era Glacial ocorreu há cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Naquela vez, era 700 milhões.
Nossa, cara, de 700 milhões
foi. Aí aqui agora falou de... A Terra já passou por várias eras glaciais durante os 26 mil anos.
Podia passar por mais uma, né? Tá mó calor.
O período glacial mais recente começou 21 mil anos atrás e terminou 11 mil anos atrás.
Foi aquilo que eu tinha falado, 12 mil anos, naquele dia lá.
E esse que tá falando que a última era ocorreu a 2,5 milhões? Sabe que é o nível de era?
Eu não sei, mano, algum tá errado.
Porra,
tá tudo
mas
errado.
O mundo só tem 2024 anos, pô.
Porra, é verdade. Já.
Tá vendo? O Eric não gosta de ciência.
Não, 2024 não. Tem a época de Moisés.
É verdade.
Então
é
4, mas na verdade
teriam 6 mil anos.
6 mil anos, segundo a Bíblia, né?
Pois é.
Segundo a Bíblia não, segundo alguns que acreditam dessa forma na Bíblia, que eu não acho.
Ah, mano, tem muita coisa, mas enfim, Monsterverse, né? Mano, acho que foi em algum momento, velho, que o Scar King foi selado.
Algum momento acho que foi, mano.
Em algum momento.
Eu acho que foi.
Em algum momento foi selado. Se quiser sim, mano.
É porque eles ficam muito surpresos também com saber que tem uma civilização lá embaixo, que tipo, não era pra ser possível isso.
É porque a história que mostra lá nas escrituras é que quando o Scar King foi aprisionado, ele ainda não tinha posse da Shimu. Porque só mostra ele com os primatas lá sendo aprisionado. Senão, pô, era pra ter desenho da Shimu ali junto, né?
Não, eles falam nas pinturas, na história, fala que ele usou...
Usando a Shimu, queria comandar a superfície.
Usando a Shimu, queria comandar a superfície. Então, quando o Godzilla bane eles,
entendi,
bane os dois
tava
juntos.
Já com Shimu.
Ah, o Godzilla podia ter libertado ela, né?
É.
Mas eles já lutaram contra antes. Ele e a Shimu.
Já lutaram contra.
Já lutaram contra. Faz sentido. Como eu disse, ele apareceu nesse evento de COD, e aí tem duas pinturas rupestres dele, uma do lado do outro. Então, tipo, possivelmente já lutaram. E também tem, nessa Godzilla e Kong the Hunter, que foi a que saiu, o Kong olhando várias pinturas rupestres. Aí ele vê uma pintura rupestre da Mothra, eu acho que aparece o Ghidorah lá nesse momento também. E aí tem o Godzilla contra a Mothra. A Mothra já, o Shimu. Uh-huh. Então, tipo, eles já lutaram contra, antes.
Então, mas eu agora parando pra pensar assim, eu acho que eles não têm milhões de anos, não. O Godzilla e...
Depende, mano. Eu lembro da última podcast, mas tinha vários pontos que provavam que tinha milhões de anos. Agora tem que tentar lembrar.
Você lembra de algum? Porque não. A gente tava levando muito em consideração esse negócio da Era do Gelo. Só que existem várias informações,
mas também tem aquela camada lá que o tempo passa diferente. Então pode ter...
Não, eles falaram, pô, no Legado dos Monstros, tá o Titã, tá hibernando há milhões de anos. A não sei quantos
falaram,
mil anos.
Eric?
Tem...
Porra, não lembro se o cara tá falando.
Quer ver?
Eu acredito.
Porque, tipo assim, aqui. A aparição do Godzilla em 54, lá na Monarca...
54, quando apareceu na Monarca.
Ele tinha 50 metros.
Mas 50... se o Godzilla, então, não tinha poderes... Ele não tinha esses poderes antes de comer a estrela.
Não tinha.
E se ele já tivesse milhões de anos e ele comeu a estrela mais recente? Mais recente.
Quando ele aparece lá em 52.
Caralho, eu nunca passei pra pensar nisso, hein? Em 54, ele ainda não tinha. Ele não usa poderes lá. Usa poderes? Não, em 54 ele não usa poderes quando aparece. Ele volta a aparecer lá por volta de 2015.
Na Monarca, na série da Monarca, aparece não usando poderes.
Em 54, não.
Entendi.
Depois de alguns episódios, em 2015, quando eles voltam lá pra aquela camada chamada Ex-Mundi, ele contra Dragão de Íons, ele enfrenta lá ele e aí ele usa a rajada lá dele.
Entendi. Então pode ser que foi recente.
Nesse meio... então.
Que ele comeu a estrela.
Será? Como é que ele lutou então contra King Ghidorah então? Antes de se... Não, impossível. Ele derrotou King Ghidorah como?
Esse era um dos pontos também.
Derrotou como King Ghidorah? A Mothra. Tô doido.
Congelou a Shimu, né, o Ghidorah.
Não, a Shimu congelou o Ghidorah. Confirmado já.
É.
Mas. Caralho, então foi... Godzilla nunca lutou contra o Ghidorah? Não faz sentido. Tem a pintura rupestre dele lutando contra o Ghidorah.
Será que ele usou a Shimu?
Os dois trabalharam juntos?
Cara, todas as fontes falam milhões de anos pro Kong e pro Godzilla.
Será que é desse filme do MonsterVerse?
MonsterVerse.
Mas são fontes que é livro, novelização, quadrinho?
Eu tô vendo em Wikipédia, em fandoms.
Wikipedia?
É que eu não sei de onde eles tiraram essa informação. É isso que eu tô tentando achar.
Eles tiram da voz e da cabeça. Agora era glacial, ó. Foi 700 milhões de anos.
Agora 2.1.
Ou 12 mil anos.
Esses são sites, né? Wikipedia.
Ah, o Wikipedia é um site.
A galera fala que aqui que tem 150 milhões.
150 milhões?
150 milhões de anos do Godzilla.
Manda as fontes. Manda a fonte aí no chat. Você tem alguma fonte, Eric?
Não, velho. De altura, esse negócio aqui que eu lembro agora, nesse exato momento ao vivo, não.
Então, eu tava pensando no negócio também. No outro podcast, você falou que o Zuko tinha 45 metros.
Não, eu falei que...
30 metros.
Não, isso daí saiu de
não,
forma...
Não, o Kong tinha 30 metros.
Não, é 45. O Zuko tinha 45.
É o primeiro filme.
É.
Ilha da Caveira.
Isso aqui eu tenho aqui, salvo... Tá,
então, a informação era que o Kong tinha 30 metros no Ilha da Caveira.
Sim,
e nesse Zuko você teria 45, que seria maior que o Kong Ilha
metros,
da Caveira.
15 metros a mais.
Sim. Então, mas não parece...
Mas é porque tudo é gigante na Terra Oca.
Não, mas quando ele tá no mundo normal também.
Mas eu acho que é muito perspectiva. Eu acho que é perspectiva pra caralho.
Porque eu tentei olhar ali perto do helicóptero. E, mano, não parecia, velho. Que ele, o Zuko, nesse filme era maior do que o Kong. E também o Kong tinha 90 nesse.
Não, mas
eu fiquei olhando, se ele tem 45, ele seria a metade do Kong. Mas ele não era a metade do Kong.
Não, o que eu trouxe
O Scar King tem 90. Ele tem 120, não é? O Kong.
O Kong, acho que é algo assim.
Não, mas eles falam no filme que o Kong tem 90. Quando o Kong tá deitado lá e vai trocar o dente, aí o cara fala, pô, eu vou trocar aqui o dente de um titã de 90 metros, olha só.
Ó, tem um cara aqui do fã, falou que Ghidorah foi preso em uma era do gelo não tão gigante, que foi há 10 mil anos atrás. Então faz sentido. Então o Ghidorah teria sido preso nessa era do gelo há 10 mil anos atrás. E 10 mil anos atrás já tinha um humano na Terra. Então faria sentido isso existir, essas coisas.
Então não seria tipo milhões e milhões de anos. Seria tipo uma escala de milhares ou centenas de milhares de anos.
Aí tá aqui, ó. O cara botou dados com as informações do quadrinho Godzilla Dominion. A sua idade é de pelo menos mais de 300 mil anos, considerando que ele nasceu em uma das antigas e antigas civilizações humanas. Mais antigas que todas da nossa realidade. 300 mil.
Ah, tá. O Eric não sabe matemática também.
Não, eu pensei que esse N lá do anos era milhões.
300 anos. Mothra morreu e reencarnou ao longo da história. Então a idade do ovo realmente não sei o quê. É outras coisas aqui.
Tá aqui, ó. Zuko tem aproximadamente 45 metros.
Uh-huh.
Ultrapassando com o Ilha da Caveira por 15 metros.
Então, mas...
Ele tem 45 metros.
Não, sim, eu lembro dessa informação, só pois que é. No filme não pareceu. Ah, só se eles erraram na escala de tamanho.
Aí mas eu acho que não, é porque, por exemplo, na Terra Oca, eu entendo isso que tu tá falando. Realmente, porra...
Mas, tipo, lembra do Kong no Ilha da Caveira destruindo os helicópteros no rio?
Porra, velho, mas...
Lembra do Kong do lado dos humanos lá?
Ele é maior que um prédio, 30 metros, já é alto pra caralho, viado.
Então, mas o suco não parecia ter essa altura toda, ser maior ainda do que um prédio.
Ah, é bizarro, é meio que fluido de roteiro isso mesmo.
Não é,
é só perspectiva.
Pra mim, o suco tinha uns 20
não,
metros no máximo.
Qual a altura de um prédio, normalmente?
Depende do prédio,
depende
mano.
Depende do prédio.
Aqueles ali, é. Porra. Que eu falei, tem provavelmente, de 100, né? Perto.
Tem de 100 a sei lá, 10.
É.
Tá ligado, então?
Tá, mas tá, eu entendi isso que você dizia. Uma altura mediana de um prédio. Imagina, vai, um prédio de 30 metros, de 20 metros, sei
o
lá.
O suco não parecia ser maior do que nenhum prédio que eu vi.
Não parecia.
Na batalha lá.
É, que pensa nesse prédio.
Ele tinha
que
45,
a gente tá gravando agora.
Pô.
Tá.
45.
O suco não parece nem ter a metade desse prédio. Nem um terço.
Mas é perspectiva.
Não é perspectiva,
não,
acho
não.
Que foi.
Ele do lado de um prédio.
Ele
não
do
é perspectiva,
lado do prédio.
É o fato. É, do lado de um prédio. Ele não...
É, porque, mano, lembra daquela cena da Ashimu com o Godzilla, que tá. Eles destruíram um prédio.
Sim.
O Godzilla era só um pouquinho mais alto que o prédio.
E se aqueles prédios foram muito grandes porque tava na orla da praia?
E aí, fala aí, cara.
Eu acho que são os prédios na orla. Vamos ver agora.
Como funciona a engenharia do Rio?
Ah, tamanho dos prédios do Rio de Janeiro.
Não, mas assim, eu entendo que oficialmente tem essa informação. Sim. Aí. Eu só tô falando que no filme...
Por exemplo, eu
não foi bem representado isso.
É bizarro quando a gente para... Tem um pôster que saiu oficial, na qual tá as duas duplas assim, meio que partindo um pro outro, pra cima do outro.
Uh-huh.
Cara, nitidamente deixaram o Shimu do mesmo tamanho do Scar King.
Sim.
Diminuíram
Tá falando aqui dos arranha-céus do Rio de Janeiro? Tem 163 metros, 146 metros, 140 metros, 140 metros. É muito maior que 30, que 45, né?
Ah, faz sentido. Uh-huh. Então, o Mini Kong, ele tinha que estar na metade.
Nem
do
o Kong é maior que os prédios, mano.
É.
Que tem
não, tanto que eles ficam do lado. Então ele fica, eu acho que é só o Godzilla que tem alguns prédios que ele é um pouco maior. O resto
a Shimu
fica...
também parece que
é maior. É porque a fauna da Ilha da Caveira é o tamanho normal como uma fauna da Amazônia. Uhum. Só que as criaturas que habitam lá são maiores. Sim. Porque tem ligação com a... tem radiação. Entradas com a radiação da Ilha do centro da Terra Oca e tal. Então, uhum. Bizarro, né, velho?
E aquela, da hora aquela cena que tá o Kong e o Suco vão passar pela ponte, aí tem. Eles ficam minúsculos perto daqueles ossos que tem.
Ah, não, aquilo
dali
é bizarro demais. Aquela dali.
Então,
é...
qual será o tamanho
aquilo
daquele
é
titã?
Muito maior do que a Shimu, mano. Acho 5 vezes mais, até mais.
Muito
então,
bom.
Então, ele fica em cima da Shimu de boaça. Lá, ele tava do tamanho do olho do bicho.
Ó, a Shimu tem 162 metros, oficialmente, dentro do.
162
metros quadrúpede.
Aham.
Uhum.
É de cabeça a rabo, né?
Isso.
De altura.
É, acho que ela deve superar King Ghidorah, 172,5 em pé. Uhum. Que ela se levanta até pra jogar a baforada lá de
gelo. Tá, beleza.
Gelo.
O que a gente tem agora pro futuro do MonsterVerse?
Futuro do MonsterVerse?
É.
Cara, tem a como é que é o nome? Agora o Kong é King Kong, então agora ele tem um exército.
Não tem pós-crédito, né?
Não tem pós-crédito, cara. Isso daí eu achei... Não, nem entendi o porquê não tem.
É porque, tipo assim, eu fui ver Tava Mundo de Noite. Eu falei, eu não vou esperar, depois eu vou pesquisar pra ver. Tá. Eu vou perguntar pro Eric, né? Aí não tem, né? Ainda bem que eu não fiquei.
Ainda bem que você ficou. Eu dei uma pesquisada no Google e depois eu avisei o Caio. Uhum. E aí depois eu falei, tá, não tem, gente. Então, uhum. Cara, eu não sei porque não teve cena pós-crédito, porque eu acho que deveria ter. Por quê?
Será que é porque eles não sabem o que vai ser feito?
Pois é.
Não tem
faz
certeza
sentido,
ainda.
Faz sentido.
O Adam Wingard, né, o diretor, ele falou o seguinte, que teve a trilogia do Godzilla e Kong. Godzilla vs. Kong, Godzilla e Kong Novo Império, e que se os resultados fossem positivos de Godzilla Novo Império, o que foi
tá sendo,
vai rolar um terceiro. E o que ele quer fazer nesse terceiro? Como os dois tiveram um foco muito maior no Kong, ele quer fazer com que esse tenha um foco maior no Godzilla.
O Godzilla vs. Kong tem mais foco no Godzilla, né?
Eu não acho.
Porque a batalha era do Godzilla contra o Mechagodzilla.
É.
Eu não acho.
Tem
tanto...
mais desconto que o Kong, eu acho.
Não acho. Eu acho.
Agora
que,
esse
eu acho que
é uma batalha do Kong.
É, porque, como eu já falei, esse filme era um filme solo do Kong, que mostraria ele contra o Scar King. Não ia ter Shimu, não ia ter Godzilla, não ia ter nada. Era ele contra o Scar King pra conquistar esse reinado.
Vou falar que se tivesse sido um filme assim, eu acho que seria melhor.
Seria
muito
mais
melhor.
Legal, né? Poderia ter sido mais legal.
O Kong 2, só ele contra o Scar King.
Deixaria o Scar King no nível dele um pouco melhor ali, porque eu acho que o Kong tava muito superior em nível de força em tudo do que o Scar King.
É, eu queria que o Scar King fosse maior que o Kong e mais forte também. Puta, e tivesse um poder a mais.
Não, eu entendo ser menor. Porque, pô, o Kong tem que ser o King Kong. Então ele tem que ser o maior e o mais
forte.
Mas é
porque ele é muito novo ainda. Então ele poderia crescer daqui uns 5 aninhos.
Eu acho que ele não cresce mais não, já tá ficando grisalho aí.
Tá envelhecendo, não tá já, né?
É foda, não, que ele vai viver pelo menos uns 10 mil anos, né? Então, é,
no
que
mínimo,
é o tempo,
né,
que ele foi aprisionado. Não,
acho que ele já chegou na fase adulta ali, né? Acho que ele não cresce.
Pode ser,
mais, não.
Pode ser. É.
Agora vai treinar, mano.
Agora vai...
Só crescer pros lábios,
né? Vai virar pai agora.
Aí eu acho que agora ele é king, então... Pode ir algo pra esse lado.
Ele virou rei e falou, agora no meu reino vai ser muito divertido. É. As regras aqui.
Vão ser incríveis. Mas eu acho que agora um terceiro filme vai ser mais voltado pro Godzilla. Alguma coisa do Godzilla. E eu acho que vai ser ameaça, mano. Ou alienista, algo assim.
Vindo. Ah, ia ser da hora.
Ou,
Destroyer,
ou
talvez.
Tipo, a gente viu a Mothra indo pra mais fundo na Terra Oca. Uhum. Ela entrando lá e indo pra dentro da Terra Oca.
Podia vir algo maior.
Pode vir algo maior. Eu acho que não tem, dentro do MonsterVerse não tem pra onde correr. Ou vai ser Jäger, produzido pela própria humanidade, ou vai ser criatura maior.
Eu imaginei que vai ter...
Ou o Godzilla se tornando vilão da humanidade.
Ou o Godzilla virando do mal.
Eu acho que, pelo que eu entendi nesse filme, eles deixaram muito claro que, ó, a gente sabe muito pouco da Terra Oca. Sim. E quanto mais fundo você vai, mais sinistro fica. Então eu acho que ainda tem muito espaço pra eles irem mais fundo e virem criaturas maiores ainda. Porque o Scar King e a Shimu, pelo que eu entendi nesse filme, não eram o maior risco que a Terra Oca pode oferecer à superfície. Uhum. Parece que tem algo muito pior ainda, que talvez nem o próprio Godzilla saiba.
Caralho.
Entendeu? É. Porque, mano, aquela espinha da ponte do negócio do Scar King é bizarro, velho. É, devem ter criaturas daquele tamanho ou coisas muito maiores, assim, que... Nem os Yuis sabem.
Quem acham, colocou, entendeu, o esqueleto ali, mano?
É, o que vocês acham que matou?
Ele morreu.
O que matou uma criatura dela?
Talvez o tempo, mano. Foi andando, descansou e...
É porque ao mesmo tempo... Pô, que tem... buraco, é porque ao mesmo tempo...
Não, é porque pode ter terremoto que separou. E aí ele ficou, entendeu?
É porque ao mesmo tempo que tem uma criatura desse tamanho fazendo como ponte... Lembra no Godzilla vs Kong? Quando o Kong, ele puxa o machado dele... A criatura que ele tá puxando o machado, a cabeça dele é do tamanho do Kong.
É. Ah, verdade.
É do tamanho do próprio Kong.
É que esse é o tamanho do olho.
É do olho do Kong.
É foda, então, pô. É tá foda. Ligado?
Tipo, então essas criaturas mais primordiais do negócio, tipo, são gigantescas demais, então, velho. Mas isso daí é maneiro.
Sabe por quê? Porque pode ser que quanto mais fundo você entra, mais radiação tem e mais coisas... É tipo...
Vai ser um celestial, viado.
Então, é tipo aquela parada, tipo assim, você vai vendo, pô, esse bicho aqui é muito foda. Aí vem o maior que ele come. Ah, não, então esse é foda. Aí vem um e come. Aí do nada vem um e mastiga tudo. Você fala, pô, mano. É. Entendeu? Eu acho que, mano, eles têm muito ainda pra aprofundar nesse conceito da Terra Oca. Porque esse filme já foi muito mais legal do que todos nesse sentido, né? De estar lá dentro, você explorar o universo.
Porrada, né?
E só tá na primeira camada, no, na porcentagem baixa ali que eles tinham.
Na Monarca já mostrou que tem, já tem mais de uma.
Uhum.
Então, é, porque a gente conhecia só o Terra Oca, os Vortex...
A Ilha da Caveira.
Ilha da Caveira, Ex-Mundi e...
Mas o Ex-Mundi, ele não é tão explorado ainda na série da Monarca, né?
Fica, não, ele é assim. O Ex-Mundi, ele é... Porra, ele é antes...
É uns covils ali?
Cara, pra vocês terem uma... Não, é um mundo mesmo. Porra, teve uma vez que eu mandei a foto aqui, mas acho que não vai dar pra colocar. É, se tu tem, coloca ela então. É tipo, é um cara numa floresta junto com uma mina. Joga aí na tela.
Aham. Uhum.
É tipo uma floresta. Tipo, não tem. É uma série, né, gente? É uma floresta e tal. Tem um pouquinho, ó. Tem um pouquinho de radiação.
Nossa, igual qualquer floresta.
É igual qualquer floresta, tá ligado? Esse aqui é o
Ex-Mundi. Não exploraram nada,
tá,
então.
Tá, mas o que é? Onde fica?
Ele é antes de chegar na Terra Oca. Os humanos, eles conseguiram ter acesso pela primeira vez nesse lugar lá por volta de 50, 60. Anos 50, anos 60. Eles tiveram acesso a isso. Ou seja, aquele negócio de só conseguir entrar nas camadas da Terra Oca a partir de Godzilla vs Kong, já não é tão verdade, não. Uhum. Eles já conseguiram acessar antes. Esse personagem aqui, o que aconteceu com ele? É, ele ficou 100 anos dentro do Ex-Mundi. Mas, na verdade, ele ficou, acho que foram 2 anos, eu acho, se eu não me engano.
Só que então, passaram 100 anos.
É, ele continuou novão, igual todo mundo aqui. E quando o pessoal saiu, o pessoal, tipo... Ele tinha um amigo, que é o Bill Handa.
Uhum.
O Bill Handa, que é o lá da Ilha da Caveira, sim, que morreu. Ele falou, pô, cadê o Bill? Cadê o Bill? Aí, quando aparece, chega lá um tal de Handa. Ah, eu sou, sei lá o que, Handa. Eu sou o filho dele.
Mano,
o cara tá velhaço.
Mano, os malucos não meteram o Interestelar na série da Monarca. Eu não acredito, mano.
Aí, o cara, que porra é essa?
Pô, os caras do MonsterVerse estão de sacanagem. Era só pra ser o filme do Godzilla, pô.
Aí,
os caras meteram o Interestelar.
Então, tipo, assim, Ex Mundi é bem próximo da superfície.
Eles chegam com uma máquina. Tá ligado? A Apollo 11.
Sim.
Eles chegam num bagulho muito Apollo 11, tá ligado? É uma bola assim, uhum. E aí eles conseguem passar e param no Ex-Mundo. Então, possivelmente ela não tem força o suficiente pra chegar na Terra Oca. Porque, como é dito no Godzilla vs. Kong...
É a tecnologia antiga, então, né?
Pra chegar na Terra Oca é a inversão completa do planeta, na quesito da gravidade. Então, eles não têm tecnologia suficiente em 54, 60 pra chegar aí. Uhum. Então, basicamente, o que rola é isso. É uma camada antes da Terra Oca, em que o tempo é completamente diferente, bem no pique...
Interestelar.
Não, no pique... Homem-Formiga.
Reino Quântico.
Reino Quântico, exatamente.
Ele passa 5 horas lá e passa 5 anos.
5 anos, exatamente. Caralho, do Reino Quântico é mais bizarro mesmo.
É, não, mas é igual o planeta de Miller lá no Interestelar, que ele passa 1 hora e 7 anos.
Nossa, verdade. Aí tem a musiquinha, né, que tô tocando com um negócio muito brabo. Então o Ex-Mundo é isso, é uma floresta que fica lá um reino, e aí tem aí também tem titãs. Eu não vi nenhum ser humano, a não ser a galera que já ficou aí. Seres humanos, Eerie e tal, não apareceu nada aí. Uhum. E aí quando acaba a série da Monarca, esse grupo todo, eles ficaram 2 meses, só que se passou 2 anos. Uhum. Então eles chegam, eles estão em 2015 e eles chegam no evento de Godzilla e Kong, Godzilla vs Kong.
Ah, tá.
2021.
É 2021, exato.
Da hora. Então, mas vocês concordam com isso também, que tem muito ainda pra explorar dentro da Terra Oca ali?
Eles falam, só 5% foi mapeado, então 95% não foi ainda.
Por isso que eu tenho medo do oceano, gente.
O oceano é sério. Não, mas eu vi uma atualização. Parece que eles mapearam com satélites 27% do oceano.
Na vida real, você tá falando.
Na vida real.
Isso que eles sabem, né, mano?
É porque antes era 5% mesmo.
Isso é só o que eles te dizem, né, mano?
É, eu vi o Serjão contando.
Será que o Sérgio não tem motivo pra mentir pra tu?
Mano, mas assim...
Ah, eu confio no Sérgio.
27% não é nada.
Isso é complicado.
Comparado a 100%.
Tem muita coisa ainda.
Tem coisa pra cacete.
Será que tem Kaiju? Será que a Terra é oca mesmo?
Você já parou pra pensar que a diferença de DNA do primata pro ser humano é 2%?
Uh-huh.
Olha o quanto que muda.
Você já parou pra pensar que a diferença do DNA do ser humano pra uma bananeira é 50%?
Olha o quanto que muda 50%. Uh-huh. Você imagina você não saber 50% do oceano. É bizarro,
bizarro,
você entende isso mesmo.
É bizarro.
Se existisse um Godzilla na vida real, como as pessoas tratariam ele?
Eu tentaria matar.
Mas teria gente que trataria como Deus?
Sim,
caralho,
sim.
Caralho, o bicho gigante.
Sim.
Godzilla, foda-se.
O próprio Boaventura, quando veio aqui, falou que, segundo alguns relatos, né, os alienígenas do passado, que quando vinham aqui na Terra, o povo, os egípcios e outros povos, tratavam alienígenas que já
é
bem próximo
é
a gente.
Godzilla, viado. É o Godzilla gigantesco.
É porque assim, as pessoas...
Godzilla, você não ia chamar de Godzilla, você não sabe qual
é. Ah, eu acho que
você
aparece só um gigante aqui na Terra.
O mesmo skin.
Dr. Connors.
Dr. Connors. Ia ser o único que chama Dr. Connors. Mas enfim, eu acho que tem muita gente que adora.
Ele dá um pisão nesse povo todo. Acabou.
Caralho, mas eu acho que seria consenso, né? Que se aparecer um lagarto gigante, o nome é Godzilla. Não tem como ser.
Sim, tem que ser Godzilla.
Verdade.
A gente tem que concordar com... É que se tem coisas que a gente tem que deixar pré-estabelecidas.
Sim.
Na Terra, entendeu?
Enfim. Caralho. Deixa eu ver aqui o que eu me lembrei. Do verdadeiro nome do Godzilla.
Godira.
Vamos preparar
também.
O
superchat
aí,
mano. Mas pode preparar
aí. Mandando pra gente aí.
Ah, o nome dele é Dr. Connors.
Dr. Connors.
Será que não era um humano que
João
foi...
da Silva.
Cara. Zoslahawala. É o verdadeiro nome. É, tá, a pronúncia tá certa, rapaziada?
Zoslahawala. Quem deu esse nome? Foi o Ziri?
O Ziri. E aqui, essa imagem aqui que aparece...
O Godzilla é muito mais legal,
tem que perguntar,
né,
pra mãe dele, viado.
Mas isso, tipo...
Isso daqui foi a primeira vez que o Ziri acabaram dando o nome pra ele, né? E aí mostra até essa imagem aqui, que é o... Que, tipo, muita gente olha pra essa imagem e pensa, é o Space Godzilla e tal, mas na verdade é a Mothra segurando ele. Mas
tá.
Até tem uma arte maneira que teve agora do Godzilla com asas.
Com
asas,
né?
Você
eu
viu?
Vi essa foto.
Então essa daí, Zoza pode ser algo assim. Se apanhar aparecer.
Já viu se no próximo filme eles metem essa e dão asa pro Godzilla voar?
Eu acharia muito foda.
Porque eu lembro no outro, você falou que parece que tem um frame que o Godzilla tá voando.
Sim, lá.
Na parte da. Quando tá sem gravidade, né?
Esse é o. É o menos ou não? É o. Que começa a ter transformações. Como é o nome desse?
O
Shin Godzilla. Uma das transformações, ele cria asas e sai voando.
É, o próximo...
E voa pro espaço, conquistando...
Mas eu gostei mais do conceito do Super Saiyajin. De ele alcançar uma nova forma.
E treinando, né?
E treinando.
Tenho que derrotar o Tiamat, eu vou treinar.
O próximo... Qual seria a próxima cor dele, vocês acham?
A próxima cor... Eu acho que ele volta
amarelo,
pro azul, hein?
Se fundindo com a moto, né?
Eu acho que o Godzilla, ele não fica pra sempre rosa. Eu acho que ele volta pro azul, por quê? Porque quando a gente viu lá no... lá na Terra Oca tem vários cristais lá. Uhum. Tudo bem, aquela energia não é de cristal, é do Tiamat. Só que talvez existem outros tipos de energia dentro da Terra Oca. Como a gente viu, acho que é o rosa, é o pico da
radiação eletromagnética.
Exato. Mas talvez existam outras que não precisam ser tão fortes quanto essa. E que aí, por exemplo, ele muda pra verde, muda pra vermelho. Eu já vi uma arte dele vermelho, o negócio é da hora demais.
É legal, né?
E eu acho que ele volta uma hora ou outra pro azul.
O vermelho não é nuclear? Ou é...
Próximo. É laranja.
Laranja.
É, porque o Godzilla, ele muda de cor conforme ele vai absorvendo de energia. Uhum. A gente viu que ele ficou todo aquele modo nuclear, todo uhum. azul, porque ele ficou absorvendo a energia das usinas.
É.
Então, eu acho que ele pode voltar a absorver outro tipo de energia, uma outra usina, talvez dispare uma nova uhum. bomba nele,
e
tentando
ele
recarregar
ele
rápido.
Pô, não tem energia na Terra suficiente, eu vou ter que ir pro Sol, absorver
sol,
o
caralho,
Sol.
Caralho, aí, One Million, não, Godzilla,
não.
One Million.
Não, a Monarca fala, só tem um jeito de derrotar esse titã, a gente tem que levar o Godzilla pro Sol. Sol.
Com o Toretto.
Com o Toretto dirigindo.
Ele precisa levar pro Sol.
Mas dá um sedativo nele, ele desmaia e leva ele numa nave.
Ele pode deixar mais energia, pô.
Aí ele volta voando.
É. Caralho, aí ele explode lá do Sol, só vem pra Terra. Assim,
Godzilla One Million. Travessa a Terra, foda-se.
Aí ele dá um soco e
salvei a Terra. Destrui ela.
É. Mano, os caras... Mano, é por essa linha que tá o dinheiro, velho.
É, lógico.
É nesse caminho que tá ali os
e aí,
bilhões
no próximo
que
filme,
quiserem.
Esse filme aqui nunca aconteceu. Só foi pra gente fazer muito dinheiro e agora volta pro lado canônico onde isso nunca rolou.
Foi o sonho do Kong.
Aí o Kong só acorda e fala, caraca.
Por isso,
a banana tava doida.
Aí tá lá o maluco arrancando o dente dele. Foi naquele momento.
Foi anestesia, brilho.
Caralho, velho. Mas, mano, o caminho, velho, é que a gente falou, é trazer Toretto, Harry Potter,
Transformers.
Vingadores.
Caralho,
esse é Tartaruga Ninja.
Junta com, mano, faz igual o quadrinho que tá DC lá lutando Liga da Justiça contra Godzilla vs Kong.
Aí bota o Mutano se transformando no Godzilla.
Mano, tá aí o dinheiro, velho. Os caras tão vendo, mano. Você tem que ir pra galhofa. Deixa os críticos xingar e ganha dinheiro, é isso aí.
É isso. E aí, já mandou o superchat aí?
Já vamos ver. João SN mandou 10,90.
Valeu, João.
Valeu, João.
É... Atrasa na live, a culpa é do Caio.
Essa é velha.
Essa é antiga, hein, mano. Oh, então o João acompanha desde sempre, ó. Tamo aí, João.
Eu entendi a referência.
LVCB mandou R$5 na cena em que aparece uma pintura do Godzilla comendo pizza.
Ah, legal.
Do lado esquerdo tem um easter egg de um caju de círculo de fogo chamado de Knife Head.
Pô, eu lembro dessa cena aí, mas eu não lembro desse caju.
Círculo
é
de fogo é Pacific
quebra,
Rim.
Pacific Rim, exatamente. Como é que é?
O Godzilla quebra a parede pisando em cima.
É mesmo?
A parede que tá pichada com ele comendo pizza.
É.
Ah, verdade.
É,
ele tá até de óculos.
Quando
escuro,
ele tá saindo do...
Coliseu.
Tá vendo como a galera ia gostar pra caralho? Iam fazer, iam comerciar. Até no próprio Pacific Rim, eles têm boneco de Jäger. Os caras fazem até action figure dos Jägers que pisam neles e matam. Tá ligado? Tipo, nossa, eu tenho um trauma. Um Jäger matou a minha família toda. Toma aqui um bonequinho dele. Tá ligado? O pessoal é muito bizarro esse mundo. E eles fazem a mesma coisa aqui no planeta real.
Mano, os caras fazem, velho. Você viu? O goleiro Bruno voltou a jogar num time lá. Ah. E a galera foi tirar foto com ele. É a humanidade, mano. A humanidade nossa. É assim.
João SN mandou R$109,90. Salve, nerds. Salve, como vocês estão? Achei o filme muito bom, mas infelizmente achei o Scar King muito fraco.
Fraco.
Porém,
fraco.
Gostei muito do filme. Espero que ele faça 1 bilhão de bilheteria, porque merece muito. E Luiz tá fazendo amor com suco. KKKKK.
Manda double bites então, Luiz.
Aí,
ó. Eu tô com fome, ó. Double bites.
Tô com fome.
Tô com fome.
Tão cheio.
O que vocês acham? Realmente faz 1 bilhão? Eu acho que não.
Não, acho que não. Acho que vai chegar nos 500 milhões.
Que isso? Cara, acho que... Mas tem que superar o Godzilla vs Kong. Godzilla vs Kong também fez isso aí.
Não, acho que faz uns 700.
700. Acho que uns 700.
Será, é?
700. Acho que faz uns 700.
Vamos ver como vai ser o segundo final de semana aí.
732.
É.
Pô, se no segundo já dobrar...
Como eu falei com vocês, quando eu fui ver, a sala tava vazia, cara. Na verdade, tinha metade da sala.
É que é no Brasil, cara. O Brasil não é um grande mercado do cinema. É, o Brasil aqui é... Se for comparar com o restante do...
É, e detalhe, países... já é o Godzilla. Então, automaticamente, eles têm um mercado da China já lá. Porque é uma produção da Torre também.
É, então não. É porque os maiores mercados realmente são os Estados Unidos,
Índia,
a China. O Brasil não é tão grande, porque aqui tá muito caro. Se for comparar com o dólar, pô, R$60 pra pegar um ingresso.
Eu peguei um ingresso por R$40. Em dólar isso é quanto?
10, seria 8, 7 dólares, uma coisa assim.
Tá ligado? Muita gente tem que ver pra ter um mercado potente aqui mesmo.
É, aqui é muito elitizado.
É foda. Wellington Prudêncio mandou 5. Pra mim, o Scar King deixaria ter filhotes somente os que não oferecem resistência. pois os filhotes iriam reproduzir as ações dos seus pais, servidão eterna.
É.
Boa teoria também.
Isso daí é, o pessoal usou quando foi domesticar os lobos, acho que 15 mil anos atrás. Porque eles pegavam os lobos, né? O ser humano fez isso. Aí os que eram bonzinhos, eles deixavam vivo. Aí os que eram mal, que era agressivo, matava. Assim criaram os cachorros. É. Aí foi selecionando, pô, eu quero um cachorro pequeno. Aí pegava só os pequenos, se produzia, nascia um menor. Aí, tá, agora eu quero um assim, engraçado. Assim criaram as raças.
Brabo demais.
E depois, mas laboratório,
poderia
junto a dois...
ter um controle populacional ali. Talvez se tivesse muita gente, ele não consegue conter todo mundo. É. Aí já vira um perigo também.
Será que seria legal se mostrasse um pouquinho a mais no filme de como o Scar King comandava aquele...
Ali, pô, com legal, eu acho que legal. Se fosse um negócio de tipo, tira Godzilla, tira Shimu, foca Kong, em Kong pô. Contra Scar King e o duelo por esse reinado, sim. Aí
fica
legal.
Scar King seria foda no filme solo do Kong.
Poderia ser um filme melhor de assistir, mas seria tão legal quanto...
Eu prefiro o Godzilla no meio lá dentro.
Eu acho que daria,
eu acho que daria pra fazer.
Mas não teria o Godzilla rosa.
Muito bom, velho. Mas daí você faz um outro filme.
Mas é porque os caras queriam ganhar dinheiro com o Godzilla e Kong juntos.
É. Poderiam ganhar dos dois jeitos.
Que nem, imaginando assim, a gente perderia um pouco... De ver, pô...
É porque o Scar King, pra mim, é um vilão que tem
tipo,
potencial,
que caminho
mas ele
que caminho tu seguiria? As duas pirulas de Matrix.
É.
E aí? Do que você
fala?
Tipo, um filme solo do Kong ou...
Não, não precisa. Os dois, pô.
Eu ia fazer os dois.
Mas não, pô. Mas o Scar King não vai poder usar mais.
Não,
ah,
beleza.
Não,
eu
usaria no filme solo do Kong.
Não, se fosse pra voltar um tempo...
Ele não foi mal utilizado num filme com o Kong e o Godzilla? Sim. Eu tô falando, pra salvar ele serviria melhor num filme solo do Kong.
Mas será que ficaria bom esse filme?
Com certeza.
Eu acho que ficaria bom, ficaria. Mas eu acho que daria bem menos bilheteria.
Entendi.
Mas daria mais bilheteria que Kong e Ilha da Caveira. Quanto porque daí não é um filme pra bater com o Kong.
Eu nem sei,
Kong
consegue ver aí quanto foi o Kong Ilha da
não,
Caveira?
Não, talvez se a bilheteria do Ilha da Caveira não foi satisfatória, por isso que eles preferiram, porque eles olham, ó, o Ilha da Caveira deu... Veio,
eu acho que foi, não foi nem a bilheteria de Ilha da Caveira, foi a bilheteria de Godzilla vs Kong que interessou pra eles.
Então, eles olharam e falaram, mano, é que nem aquilo que a gente falou aquele
então,
dia.
Então, mas é que isso que eu tô falando, não precisava anular um ou outro. Lança esse ano o Kong 2 e ano que vem Godzilla vs Kong.
438 milhões mundial.
Ilha da Caveira?
É.
Porra. Não
foi bem caro.
Quanto que custou?
Pô, tá melhor do que o filme do Godzilla,
180,
viado.
Não foi? É. 180.
É, mas é por causa do elenco, né? O elenco era muito foda.
Foi caro também esse elenco. É. Tá maluco.
Entendeu? Acho que o filme foi caro também o orçamento pelo elenco.
Não, o elenco foi... cadê? É o primeiro aqui que fala?
O quê?
O filme já... não, já totalizou. Não sei.
Não, é 4.
Mas eu tenho aqui o negócio que eu tava vendo, que é o Godzilla foi o filme... Godzilla e Kong, o Novo Império, foi o filme mais barato. Então...
Orçamento, 185 milhões. Receita total do Ilha da Caveira, 568 milhões.
Oh. Ele se pagou. Ele não deu... Chegou a dar um lucro alto, não.
O Novo Império, ele teve um orçamento de 135 milhões, dividido entre 75% da Legendary e 25% da Warner Bros. Para efeito de comparação, os três filmes anteriores do MonsterVerse custaram, respectivamente, Godzilla 2014, 160 milhões, Kong, A Ilha da Caveira, 185 milhões, isso. E Godzilla 2, Rei dos Monstros, 170 a 200 milhões.
Ah,
caralho, custou
mano, A Ilha da Caveira foi um dos maiores sucessos, mano. Foi um dos maiores
sucessos. Então, mas é aquela parada que a gente tava conversando naquele dia lá. Os caras podem fazer um só do... eles querem o máximo de dinheiro possível.
Máximo de dinheiro.
Então eles podem fazer...
Faz os dois.
Então, eles podem fazer um só do Kong e um do Godzilla e do Kong, ou podem fazer dois do Godzilla e do Kong, tá ligado?
Não,
que eu acho que eles vão fazer
três,
o próximo.
Não, três,
vai ter, vai ter, você pode fazer três Godzilla e Kong, três só do Kong e três só do Godzilla. Mas, você vai nove.
Ou então, dez, ou
mano, os caras só estão falando, a gente vai fazer um filme solo do Homem-Aranha, e depois um do Homem de Ferro, e depois um do Thor, aí juntar um dos Vingadores, ou a gente só faz um Vingadores atrás do
outro? Faz um monte
eles
de Vingadores.
Eles estão fazendo Vingadores assim, ó.
Entendeu? Mas isso é ruim pra eles.
Cagou
você consegue duas vezes,
cagou
três, já dá ruim.
Cagou o vilão, aí já vê que ficou meio bom.
Mas pra um universo onde a galera tá pouco se fodendo pra isso.
Exato.
Tipo, um vilão
não,
muito
não,
foda.
Não, não
tão, não.
Eu assisti com oito pessoas que não estão dentro do meio nerd e não se reclamaram do vilão.
Não, mas ele é ruim. O vilão, ele é ruim.
Então tá vendo?
Se fizer, mas se fizer isso de novo, mais duas vezes, você estraga esse mundo dos monstros.
Até agora, King Ghidorah, pra mim, é Deus supremo de vilão.
Então, mas sabe o que eu acho? Eu acho que os caras que não vão fazer esses filmes, eles não têm uma visão muito de longo prazo.
Não, não
tem. Eles olham pra... Eles falam, mano, eu quero fazer dinheiro com esse filme aqui, pra se ele fizer dinheiro, eu faço sequência. Se ele não fizer, eu não coloco mais,
mas
eu vou pra outra coisa.
Mas isso é burrice.
É, na porque visão, a é como, Marvel...
É como o jogo roda, né?
Então, eu acho que a única que conseguiu fazer isso de uma forma planejada foi a Marvel nas primeiras fases do UCM. De resto, nenhuma outra franquia do cinema.
Eu acho que o MonsterVerse foi bem cagada da CS Universo, né? Porque o Godzilla é 2014, aí chega o Kong, aí mistura tudo. Aí faz o Rei dos Monstros, que também dá bom.
Eles foram indo, velho.
É, velho, isso foi muito tipo, enquanto dá bom, vamos fazendo, tá ligado?
Eu acho que eles não têm um planejamento muito grande, não.
Mas isso aí é real, cara. Se cagar agora no próximo...
Já tá mais diminuída. Fica ruim.
E se Godzilla e Kong for tão foda?
Mano, dá pra cagar fácil. É só, mais, né? É só as brigas não ser tão legais. É só o vilão ser pior ainda.
Essas lutas foram muito rápidas, velho.
É só você enfraquecer o Godzilla e o Kong, nerfa os dois. Isso tudo já estraga o filme.
É.
Aí você bota só núcleo de personagem chato também.
E agora uma dúvida. Por que eles baixaram o orçamento em relação aos outros filmes? Você tem alguma noção?
Cara, isso? Não sei. Só sei que teve alguns momentos de algumas cenas.
O certo é aumentar o orçamento, né?
Exato. O filme tá dando certo, vai, coloca mais grana. Mas diminuíram. Mas teve umas cenas, por exemplo, o Shimu... Sei lá, cara, eu acho que o design dele, apesar de ser um lagarto e ter os presets do Godzilla que podiam fazer algo parecido, teve umas horas, principalmente quando o Shimu aparece na primeira vez, nossa, tipo, me desconecta um pouco. Tudo bem, eu disse que eu ia passar um pano um pouco porque o filme é completamente quase tudo CGI. Então, tipo, mas teve alguns momentos que eu olhei e falei, nossa, bagulho... Mas é mais o Shimu principalmente, e aí eu entendi, quando eu vi o Shimu, eu entendi... O que fizeram com a Mothra? Porque a Mothra, ela não ia estar dentro desse filme. Ia ter um outro titã, que quando a Mothra renascesse, ela teria uma aparência completamente diferente, chamada Fósfera. Parece que o diretor soltou um negócio de recente, falando que não, isso daí não ia ser feito e tal. Mas, aparentemente, o que rolou? Teve umas sessões testes, a galera hateou muito esse titã que ia ter substituído a Mothra, e falaram, a galera não tá aceitando legal. Vamos tirar... esse novo titã chamado Fósfera e vamos colocar a Mothra. E todo mundo amou a Mothra. E o design desse titã era esquisito, era tipo um anjo, muito esquisito, acho que eu já mostrei aqui pra vocês. E a Mothra era incrível, porque ela já tinha os presets lá do Rei dos Monstros e voltou agora aqui muito bom, esquisito de design. Tá, é o titã mais lindo que tem, eu acho.
Pode que tenha. O Wellington Prudence mandou mais um superchat aqui antes de ler. Aquele que aparece roubando a comida do Kong quando ele machuca o dente.
Dagon.
É o Dagon.
Que é um parente do Godzilla?
O ancestral do Godzilla.
É, pô. A gente falou isso um pouco no podcast passado.
Ele pode ser filho ou neto ou irmão.
Ou até mesmo. Ele é da espécie do Godzilla. Só que ele, tipo, é muitos anos antes da evolução atual que o Godzilla tá.
Eu queria que ele aparecesse mais. Eu achei legal.
Ele só tá roubando a carcaça lá do Kong, né?
E o Kong era outro lagarto mexendo no saco.
Sai, cansei.
Será que tem vários dele? Espalhado?
Não sei. Talvez ele consiga se reproduzir.
Mas ele parece um jacaré, né?
Parece, né? Ah, mas o Godzilla também parece um pouco.
Ah, não, ele anda de pezinho assim.
Não, mas e quando o Godzilla tá na água?
Ah, ele
pô, parece... Pô, o Godzilla quando ele tá andando lá na coisa assim...
Ah, mas tem focinho curto também, né?
Fala mais pela costa.
O Wellington Prudencio mandou R$2 para o controle populacional, canibalismo resolve.
Ah, fala aí de canibalismo.
Que o Scar King sai comendo os outros.
Tem as cabeças lá, estaca.
Eu acho que deve ter isso aí mesmo.
Vocês querem dar os seus pontos finais sobre o filme?
É, cara.
Assistam? Não assistam?
Assista.
É divertido pra toda a família?
É um filme que todo mundo vai se divertir.
Com certeza. Caio?
Muito bom, divertido. Tainá não tinha visto os outros, assistiu, adorou, não entendeu
precisa,
tudo.
Não precisa.
Ela entendeu tudo, curtiu pra caramba, aí deu vontade de ver os outros.
Melhor personagem?
Kong, porra.
Com certeza.
Deixa eu pensar.
Kong tá muito foda.
Ah, o Kong, é.
É, o Kong.
Depois o Kong...
O Kong de suco.
O canibal, o caçador, pô.
O caçador, ah, é caçador legal.
Personagem humano. Pô, caçador.
Ele rouba a cena no núcleo humano.
Verdade, é muito bom. O caçador é muito engraçado.
Depois o suco.
Não, o Godzilla,
Mais um, mais um.
Godzilla, Godzilla nem apareceu direito.
É, o Godzilla, entre cena, acaba com o monstro e vaza.
Chegou. Ele tava com pouca ideia, ele tava igual o Thanos no Guerra Infinita, mano.
É, tá igual o Thanos no Guerra Infinita. Só
ele tinha o objetivo dele.
João SN mandou R$27,90. Depois desse filme, vocês têm que fazer um tier list do MonsterVerse. Agora vai dar muita discussão.
É uma boa ideia.
De poder, né? Os personagens como um todo.
Que tipo de tier list vocês querem?
Nível de poder?
Eu acho que nível de poder é legal.
Nível de poder do MonsterVerse.
O Doug vai ganhar de todos, mano.
Titanos Doug
vai ganhar.
Valeu, rapaziada. Quando que vai ter a próxima live? Tem dia já?
Quinta-feira,
próxima live. Então, a gente se vê lá. Tamo junto. Hã?
É, comendo a comida de aniversário. Vai ser quinta ou vai ser sexta?
Quinta-feira.
Vai ser quinta?
Quinta-feira.
Então tá, quinta-feira. Espere a gente. É nóis. Deixa like, se inscreve. Tamo junto. Acompanha todo mundo nos canais pessoais.
É isso, nóis. Valeu.